Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Rafael Collin.
Muito bom dia, meus amigos. Está no ar o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Em mais um domingo muito importante para o futebol gaúcho. É decisão da Copa do Brasil. Quem leva a taça? É Palmeiras ou é Grêmio? E o Grêmio chega com tudo aí, tentando buscar mais uma da Copa do Brasil. O Hexa! O Grêmio busca o Hexa, campeonato da competição. Enfim, vamos tratar muito desta decisão hoje, que será disputada em São Paulo. Também vamos falar do Internacional com a sua gurizada no Campeonato Gaúcho e propriamente do Gauchão, que já começou com tudo aí, as rodadas acontecendo. Enfim, temos muito o que discutir, temos muito o que conversar nessa manhã de domingo. Lembrando que o Domingo Esporte Show tem as parcerias de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, CERS, um mundo de oportunidades, Calçados Pegada, a marca da conquista, Elevato Exclusive, parcelamento especial somente até hoje para sua obra sair do papel, Queijo Coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho, ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Pois vamos começar direto indo para São Paulo e as informações do Grêmio para a decisão da Copa do Brasil. André Silva.
Bom dia, Colin. Bom dia aos amigos do Domingo Esporte Show. Uma manhã de tranquilidade em São Paulo, aliás, com muitas restrições, né, colocadas pelo governo paulista. Então a gente tem ruas vazias e um clima de absoluta tranquilidade na tão movimentada capital paulista nesta manhã. E, aliás, isso já foi verificado também desde a tarde e noite da sexta-feira, né? Porque desde a tarde e noite da sexta-feira as medidas mais restritivas entraram aqui no estado de São Paulo. 22 graus é a temperatura neste momento, o sol de forma tímida tenta aparecer aqui em São Paulo depois de uma noite bastante chuvosa e também início de manhã. O Grêmio chegou ontem no meio da tarde aqui a São Paulo para a decisão de logo mais da Copa do Brasil. Cheio de mistérios, com prováveis alterações, mas sem ainda um time confirmado após os dois treinamentos realizados em Atibaia, onde a delegação do Grêmio ficou concentrada e também realizando períodos de treinamento e experiências que o técnico Renato Portaluppi fez na sua equipe. Mas um desenho de time do Grêmio, ou uma ideia em função daqueles treinamentos realizados pelo Renato nestes dois dias lá em Atibaia, com Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Alisson, Maicon, Matheus Henrique e Ferreira, e na frente Diego Souza. Com trocas, evidentemente, já ficou claro isso com o anúncio da escalação, sem as presenças de Vitor Ferraz, Jean-Pierre e Pepe. É uma tendência, não é uma certeza. Repito, é uma tendência pelas atividades realizadas pelo Renato na cidade de Atibaia, no resort onde o Grêmio ficou concentrado desde a última quinta-feira até o começo da tarde de ontem. Mas outros testes também foram feitos. Eu diria que este é o time favorito, Colin, para entrar em campo, mas não se descarte, por exemplo, a manutenção do PP e a colocação do Ferreira. Isso também foi experimentado, e aí saindo o Alisson, mas com a presença do Lucas Silva no lugar do Jean-Pierre. Ou então, não tendo Lucas Silva, não tendo Jean-Pierre, tendo Tassiano na equipe, também foi uma outra alternativa que foi trabalhada pelo técnico Renato Portaluppi, não só nas atividades de Atibaia, mas também nas anteriores da semana, já que o Grêmio durante a semana dividiu o grupo, né, entre o grupo do Gauchão e o grupo que ficou treinando apenas visando a Copa do Brasil ainda em Porto Alegre. Por isso eu digo, com alguns mistérios, com algumas dúvidas, mas eu diria que com uma certeza, o Wanderson na lateral direita e muito provavelmente um lugar para o Ferreira no time também será achado pelo técnico Renato. A grande dúvida, o grande mistério realmente é quem entra no meio campo, já que o Jean-Pierre tem muito ameaçado a sua posição.
Tá aí o André Silva com as possibilidades de mudança no Grêmio para o jogo contra o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil. Marcelo Debona vai narrar esta grande decisão, também está em São Paulo, firme e forte, pronto para contar mais esta história. Também traz seus destaques de abertura aqui no Domingo Esporte Show. Alô, Debona, bom dia!
Bom, tudo bem, Colin?
Tudo tranquilo.
Barão das Manhãs?
É, pegando o teu programa, tratando bem do teu programa aqui, Debona, fica tranquilo.
Do nosso programa, tá muito bem cuidado. Eu acho que tudo isso que o André descreve, né, Colin, são... tudo isso faz parte de uma grande mobilização que o Grêmio tratou de criar, importante, que ele está criando desde a quinta-feira, ou desde domingo, desde a derrota na Arena, todo esse planejamento para concentrar num regime máximo de concentração, né, em Atibaia desde a quinta. A renovação do Renato, embora divida opiniões, ela é sim um combustível para o jogo de hoje. Agora, não adianta concentrar, não adianta escolher um resort, não adianta renovar técnico se não mudar postura. Mas para mudar postura, né, Colin, diante do que a gente tem visto do Grêmio, é preciso mudar peças. E o Renato teve a semana e se convenceu disso, viu a necessidade. O André trabalha com essas possibilidades que devem ser confirmadas, deverão ser confirmadas. A que mais me surpreende é o Wanderson na lateral direita. E não se trata de merecer ou não, até acho que ele vai ser titular do Grêmio nessa temporada. Me surpreende por seu fato de ser um jogador jovem, que fisicamente ainda não mostrou estar pronto para substituir um experiente lateral. Agora, a mudança no meio me parece muito prudente, muito acertada para encorpar mais o time, e o Ferreira lá na frente para dar mais ousadia, velocidade, agressividade. Tá bem tranquilo o clima em São Paulo. Aliás, se nós temos restrições em função da pandemia em Porto Alegre, multiplique por 10 em São Paulo, Colin. Que assim seja até o horário do jogo e que o Grêmio consiga ser o Grêmio. O torcedor tá se apegando muito a isso. Tem desvantagem? Tem. Mas é o Grêmio, né? É uma final de Copa do Brasil que o Grêmio tão bem conhece. Barão das Manhãs de domingo, Colin.
Valeu, grande Marcelo Debona, já a gente conversa de novo, eu quero fazer um debate com vocês ao longo do Domingo Esporte Show.
Posso voltar? 10h40, por aí, deve, umas 10h30?
Deve, toma teu cafezinho. Pô,
tu é tranquilo. Muito generoso, Core, tu é muito bom.
E depois então esse debate aí bem, bem interessante com as trocas possíveis, né? Quero também a participação dos ouvintes, o que eles acham no 996-995218, 996-995218, ou pode ser também diretamente no meu Instagram, @rafael.colin. E a gurizada do Inter, hein? Rodrigo Oliveira e os destaques do Internacional.
Bom dia, Rafael Collins. Será uma semana de muitas novidades no lado colorado. Começando pela partida desta segunda-feira contra o São Luís de Juí e a provável reestreia de Paolo Guerreiro após 7 meses lesionado. Hoje, o técnico Fábio Matias vai definir no treino das 16h se relaciona o peruano ou não. Se ele for relacionado, a tendência é de que entre nos minutos finais do jogo contra o time de Juí. Mas as novidades não param aí. Ainda em relação ao time, é provável que os jogadores Peglow, Yuri Alberto e Maurício, que pertencem ao grupo principal, mas voltaram mais cedo das férias, que eles sejam titulares. E além disso, nesta segunda-feira ocorrerá o primeiro treino do grupo principal, sob o comando do novo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Daqui a pouco a gente projeta o time dos garotos do Inter que joga contra o São Luís, o time de Miguel Ángel Ramírez e as novidades que começarão a serem implementadas, e atualizamos também a situação da busca por reforços, Colin.
Tá combinado, Rodrigo Oliveira, informações importantes deste novo Internacional, por que não dizer assim? Agora, Valéria Possamay traz mais destaques aqui no Domingo Esporte Show. Muito bom dia, Valéria.
Tudo bem, Colin? Bom dia a você, bom dia a todos. E lá em GZH, a gente traz os destaques do Tricolor. Renato encara desafio de virada contra o Palmeiras para se tornar primeiro bicampeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. E seguindo nos destaques de GZH agora do lado colorado, a verdade é que ninguém acreditava que disputaríamos o título até o fim, diz Abel Braga, essa entrevista exclusiva ontem que foi ao ar no Paredão do Guerrinha, e você confere também em GZH. E ainda na seção de esportes, o futebol deve parar? O que dizem os técnicos que comandam os times do Gauchão, tudo lá em GZH.
Ótimos destaques aí para você acompanhar em GZH, trazidos pela Valéria Possamay, que também está produzindo o Domingo Esporte Show com a Camila Nunes. Na técnica, o Daniel Dembinski, o Sérgio Frazão, Eduardo Polidori e o Rudinei August. Agora vamos saber as informações do jornalismo. Eduardo Paganella, como é que tá, Paganella? Bom dia.
Bom dia, Colin. Bom dia também para os nossos ouvintes. Estamos no plantão de domingo aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, Gaúcha ZH, de olho nas principais informações, né, do final de semana. Tem um destaque, Colin. Infelizmente o tema é coronavírus e o destaque não é bom, porque esse, hoje, é o sexto dia consecutivo que o Rio Grande do Sul passa de 100% de UTIs gerais sendo utilizadas aqui no estado. O indicador da manhã de hoje aponta 102,9% de lotação nas UTIs, ou seja, mais do que o total de leitos em UTIs, muitos espaços sendo improvisados e, além do mais, tem fila de espera para as UTIs aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um tema importante e que a gente vai acompanhando ao longo deste final de semana. Na área policial, um destaque que chama atenção, Colin, uma ação de criminosos que acabou matando um policial militar no município de Erechim, na região norte do estado. Esse caso ocorreu na tarde passada e a morte desse policial foi confirmada durante a noite, Colin. O que acontece? Os criminosos estavam ao lado do presídio de Erechim, lançando alguns objetos para dentro da penitenciária. A Brigada Militar tentou interceptar essa ação e prender os homens que estavam do lado de fora. Nessa tentativa, houve uma fuga por parte dos bandidos. Atropelaram um soldado da Brigada Militar, que não resistiu. Todos os detalhes dessa história estão em GZH. Colin, para destacar também, que um dado importante, tem muitas vagas em processos seletivos em aberto no Rio Grande do Sul, principalmente concurso do IBGE. São mais de 12 mil vagas disponíveis em seleções, processos seletivos, concursos aqui no estado, e o destaque fica para mais de 11 mil vagas no IBGE, claro, são vagas temporárias para o Censo Demográfico 2021, para quem está em busca de uma oportunidade, é uma alternativa. Tá tudo lá disponível em GZH. Ô, Colin, é o seguinte, ó. Não vai ter carne aqui em casa, não, mas tô com meu cafezinho por aqui, ó.
Ó. Ah, coisa.
O cafezinho tá cheirando, tá um cheirinho bom. Café passado, Colin. Eu sou do café passado, então tá prontinho meu café passado por aqui.
Eu também sou do café passado. Eu acho mais saboroso, muito melhor, inclusive, o gosto, né? E só no cafezinho, o quê? Um pãozinho, uma torrada, o que mais para completar?
Por enquanto, só no cafezinho, viu, Colin? Até eu comentei, né, não vou fazer churrasco, porque eu vou até às 14h, mas se tu for fazer um churrasco, né, Colin? Quem sabe, como não dá pra gente se encontrar, quem sabe tu manda pra mim aí, pode ser?
Ah, vamos providenciar essa teleentrega aí, então, pro amigo, sem dúvida nenhuma. Tu merece muito pagar nela, tá bom?
Dale, obrigado, tamo junto, Colin.
Tamo junto, um abraço, valeu, Eduardo Paganella, na Central de Jornalismo, atento a tudo, e a qualquer momento pode entrar no Domingo Esporte Show com mais informações. Agora 9h51, eu disse que você participa mandando mensagem para o 996995218 e também no meu Instagram, @rafael.colin. e já tem uma galera participando aqui, enviando mensagens. O Paulo Rodrigues da Silva, ele é do bairro Partenon, em Porto Alegre, ele disse o seguinte, ele é gremista, ele está apreensivo, mas diz assim, Colin, acho que será um jogo extremamente difícil, mas o Grêmio vai mostrar a sua imortalidade e voltará com 2-0 para Porto Alegre. O Grêmio vai vencer por 2-0 e nem vai precisar ir para os pênaltis, diz o amigo. O torcedor colorado Márcio Brito, da Zona Sul de Porto Alegre, está confiante na gurizada do Internacional, acredita que eles realmente têm que jogar o Campeonato Gaúcho e mostrar o seu potencial. Com isso, eles ganharão confiança e estarão à disposição de Miguel Ángel Ramírez. É o que diz o Márcio Brito, da Zona Sul de Porto Alegre. O Marcos Gonçalves é de Viamão. Ele diz assim, Colin, o Grêmio não precisa inventar. Basta simplesmente ser Grêmio. Foco, determinação, garra, espírito imortal, dá-lhe tricolor, é o Marcos Gonçalves de Viamão, que pelo que eu entendi, tem que ir com um time normal, time que vem utilizando, para superar o Palmeiras, seria suficiente, mas com muita garra, com outro foco, digamos assim. A Renatinha do Recife, que está sempre participando da nossa programação, em todos os horários, ela diz assim, ó, que vença o melhor, bom domingo a todos e que seja uma grande partida. Isso não tenho dúvida, ainda mais que já começa com 1-0 para o Palmeiras, né? Não começa no 0-0, aqueles times se estudando, não, já tem uma diferença aí para o Palmeiras, o Grêmio não pode esperar tanto, né? Pode ter cautela, pode ir com uma proposta talvez mais conservadora, de preservação, mas em algum momento o Grêmio também tem que sair mais para o jogo e buscar esse gol. E o Palmeiras a gente sabe como é que funciona, marca com qualidade, quando sai, sai num contra-ataque fulminante, contra-ataque bem executado, com jogadores velozes, o Rony, o Wesley, o próprio Luiz Adriano é muito veloz, o Rafael Veiga é muito preciso nos passes. Então, tem que ficar muito atento. Não vai ser fácil para o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Diogo Olivier sobre essas questões táticas, mas realmente é aquela história. Tem que buscar o gol e não pode levar. E é muito difícil jogar dessa forma. No entanto, o Grêmio é capaz, sim, senhor. É muito capaz de reverter esse resultado. Domingo Sport Show aqui na Rádio Gaúcha para Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. CERS, um mundo de oportunidades. Unidos e CERS patrocinam o Placar Gaúcha. Lembrando que ontem, no Placar Gaúcha, então, tivemos mais um jogo pelo Campeonato Gaúcho e o Brasil marcou seus primeiros pontos, ganhou do Sportivo fora de casa. 1-0 para o Brasil de Pelotas. Alô, Chavantada. Tá mais aliviada nesse domingo, né? Chavantada, um abraço pro torcedor do Brasil. Calçados Pegada, a marca da conquista. Elevato Exclusive, parcelamento especial somente até hoje para sua obra sair do papel. Elevato Exclusive, parcelamento especial em até 12 vezes, sem juros, somente até hoje para sua obra sair do papel. E as informações da dupla Grenal, sempre para Queijo Coalho Santa Clara. Seu churrasco pede o melhor queijo coalho. Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Pessoal, vocês podem seguir participando, podem seguir registrando suas opiniões. E eu lembro que depois das 11 tem uma atração especial. Vou manter em suspense aqui, mas depois das 11... tem um super convidado aqui para a gente falar dessa decisão da Copa do Brasil e de todas as outras decisões da Copa do Brasil em que o Grêmio ergueu a taça, tá bom? Ele é muito experiente e ele também participou de quase todas, e das que não participou, certamente ele tem histórias interessantíssimas para contar para a gente. Então, comparar com outras decisões, nesse momento difícil, por exemplo, de enfrentar o Palmeiras, fora de casa. O Grêmio já enfrentou o Flamengo com mais de 100 mil torcedores no Maracanã, fora de casa, e foi campeão da Copa do Brasil. O Grêmio já enfrentou o Corinthians, fora de casa, e foi campeão da Copa do Brasil. Então, meus amigos, dá sim para conquistar o título em cima do Palmeiras. Agora, 9h56, vamos com o apitômetro. O Diori Vasconcelos traz as informações aqui no quadro do apito. Apita, seu juiz.
Alô, Rafael Colli, muito bom dia a todos. Chegando aqui no Domingo Sport Show para mais um dia de jogo decisivo, mais um dia de jogo importante. E obviamente que o apitômetro trata de um assunto que certamente estará na atenção de todos. A arbitragem da partida entre Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, valendo o título da Copa do Brasil. E é bom, Colli, quando a opinião e a informação se cruzam. Elas têm coerência. Eu vinha falando desde quando o Grêmio se classificou para a final da Copa do Brasil que um dos árbitros credenciados que merecia estar em campo nessa decisão era o Bruno Arleu de Araújo. É um árbitro discreto, não faz alarde, é firme, tem muita autoridade dentro de campo e quando teve grandes jogos para apitar, foi muito bem, deu ótima resposta. Eu lembro o jogo de volta da Copa do Brasil na semifinal lá no Morumbi entre Grêmio e São Paulo, 0-0, apitado por ele, impecável. Depois, em janeiro, ele apitou pelo Campeonato Brasileiro o jogo entre Palmeiras e Grêmio 1-1 no Allianz Parque, teve uma atuação perfeita, irreparável. Então não havia nome melhor para colocar em campo do que esse, Bruno Arleu de Araújo, um árbitro que é jovem, que ingressou no quadro da FIFA no ano passado e que merece esse reconhecimento de estar no jogo mais importante da Copa do Brasil, a decisão do torneio. E eu digo que é bom quando a opinião e a informação se cruzam, porque tudo que eu estou dizendo até agora é com base na opinião, naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo em termos de arbitragem. E a informação foi justamente a confirmação, a oficialização de que ele apitaria esse jogo. Então, quando eu vi que a informação casava exatamente com aquilo que eu estou enxergando, com aquilo que eu estou vendo, eu não pensei que eu estou certo. Eu pensei simplesmente que quem comanda a arbitragem brasileira está vendo o jogo que precisa ser visto. Está reconhecendo quem precisa ser reconhecido. Isso é sempre bom, porque quando o árbitro está bem escalado, Colin, geralmente as coisas tendem a dar certo. Pode não dar, estamos falando de arbitragem, estamos falando de subjetividade. Muitas vezes o erro vai acontecer, mas uma boa escala tem uma chance maior de uma boa atuação, de um bom desempenho. E é tudo que a gente quer. Uma Copa do Brasil resolvida na bola, Colin. Um grande abraço.
É bem por aí. É isso mesmo, Diori Vasconcelos. Que não tenha problema com o VAR, que não tenha problema com o próprio árbitro, ou com os assistentes, sempre tem um rolo aqui, outro ali, mas que não aconteça realmente hoje na decisão da Copa do Brasil. Que o árbitro não seja a atração principal, que passe despercebido e que vença o melhor na bola. O sinal está marcando 10 da manhã, notícia na hora certa. Voltamos em seguida para bater um papo com Diogo Olivier. E também temos mais atrações aqui no Domingo Sport Show.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa. No sinal, 10 horas. Com 85 anos, líder espiritual tibetano Dalai Lama recebe primeira dose de vacina contra o coronavírus na Índia. Festa, que reunia cerca de 600 pessoas em Contagem, em Minas Gerais, é interrompida por fiscalização. Mega Sena acumula e próximo sorteio vai pagar prêmio de 27 milhões de reais. Tempo firme em Porto Alegre. Agora a temperatura é de 23 graus na capital. O dia será de céu aberto em grande parte do estado, com chances de chuva fraca apenas entre o litoral e parte da serra. Além disso, as amplitudes térmicas irão aumentar. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, as temperaturas deverão chegar aos 25 graus durante a tarde. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, superar este momento juntos. Esse é o plano.
Trânsito.
Trânsito que está rodando bem agora em Porto Alegre. Não há nenhuma informação de acidente em atendimento agora na capital gaúcha. Também não há pontos de lentidão. Para os condutores que trafegam pela região metropolitana, o fluxo de veículos está rodando bem. Não há nenhuma informação de ocorrência grave em atendimento e nem congestionamentos.
Em gauchazh.com.
Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O caso foi registrado no bairro Marechal Floriano Peixoto. A vítima é um homem de 54 anos, identificado como Ronaldo Alex Machado. A autoria do crime ainda não foi confirmada. Conforme a Polícia Civil, o local onde o assassinato ocorreu é conhecido por ser utilizado como ponto para consumo de drogas. Lotação geral de UTIs passa de 100% no estado pelo sexto dia seguido.
O Rio Grande do Sul vive neste domingo mais um dia com ocupação geral de leitos de UTI acima de 100%. O indicador, há pouco, marcava 102,8% de ocupação de UTIs, o que significa que, pelo sexto dia seguido, há mais pacientes internados em tratamento intensivo do que o número total de leitos que foram oficialmente abertos para esse fim. Nesse sábado, ontem, o estado voltou a bater recorde de pacientes com Covid-19 internados em unidades de tratamento intensivo. O Rio Grande do Sul fechou o último dia com mais de 2.150 pessoas em estado grave, já confirmadas para a doença. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
É, amor, essa turma aqui é a nossa vida. Sem planejar, como a gente garantiria o futuro dos nossos filhos, hein?
É por isso, amor, que nós colocamos tudo na ponta do lápis e aí todo mês separamos um pouco para investir. Quem deu a dica foi o Sicredi.
Conte com um parceiro que dá valor às suas conquistas. Vamos planejar o futuro da sua família? Invista com a gente. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Todo mundo tem um motivo para aproveitar a super oferta do mês do consumidor GZH.
O meu é me conectar aos assuntos da minha região.
Ah, o meu é poder ler a Zero Hora no meu celular.
Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
E vou assinar para ficar sempre perto do meu time.
E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
A gente se atualiza junto.
A gente se informa junto.
Em qualquer lugar, a gente leva GZH junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Eu volto a repetir, o Grêmio está acostumado a decidir. Muita confiança, muita personalidade.
Chegou a hora. Hoje o Grêmio vai atrás de mais uma virada histórica na busca do Hexa.
Agora nós temos mais 90 minutos lá.
Você já encontra todos os detalhes da decisão da Copa do Brasil na nossa programação e em GZH. E a partir das 15h, o pré-jornada entra em campo para esquentar a galera com os preparativos de Palmeiras e Grêmio no futebol. Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha, para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, CERS, um mundo de oportunidades, calçados pegada, marca da conquista, Elevato Exclusive, parcelamento especial somente até hoje para sua obra sair do papel. Queijo Coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho. Ferramentas D-Tools na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Já está na linha para conversar conosco a primeira grande atração do domingo, o comentarista Diogo Olivier, para falarmos da decisão da Copa do Brasil e também desse novo Inter que está se formando. Diogo, bom dia!
Bom dia, Colin. Grande atração é por conta de Vossa Excelência, mas sabe como é que é? Elogio, a gente, elogio é que nem vota, eu suponho, dos políticos, né? A gente não recusa. Então tá valendo, não tem problema nenhum. Mas bom dia para todo mundo, gente.
Muito bem que eu adoro conversar contigo sobre as coisas da dupla Grenal, é muito bom conversar contigo, enfim, com todos os comentaristas de GZH, porque tem muito conhecimento, tem muita experiência, até para comparar com as outras decisões, eu acho isso bem importante, fazermos isso hoje. Até porque, né, Diogo, pô, o Grêmio ganhou do Flamengo em 97 com 100 mil, ou empatou, mas conquistou o título, com 100 mil torcedores, Flamengo,
que jogo,
do Romário, do Sávio, o Grêmio ganhou, o Grêmio atropelou o Corinthians, não ganhou, ele atropelou o Corinthians em São Paulo. Então isso acho que serve para o torcedor, apesar do momento não ser bom, ter uma esperança de conquistar o Hexa, Diogo. O que tu achas?
Não, eu acho que sim, claro. O que é, nesses dois jogos, agora eu estava te ouvindo assim antes do Notícia na Hora Certa, que eu estava lembrando dessas duas decisões, eram duas decisões e o Grêmio não vinha de derrota. O Grêmio tinha empatado em 0-0 com o Flamengo, naquele jogo que deu a briga com o Dinho e tal. Não, aquele foi o jogo com o Palmeiras, outro, mas o Dinho tinha sido expulso. Foi 0-0 o Grêmio e Flamengo no Olímpico, e contra o Palmeiras, aí sim, o Grêmio tinha desvantagem, não do resultado, mas do placar, porque ele tinha tomado gol qualificado, havia gol qualificado no jogo com o Corinthians, certo? Quer dizer, não era o cenário que nós temos agora. Mas o Grêmio tem condições de fazer isso, né? O gol qualificado não é o resultado que o Grêmio tomou contra o Corinthians, mas o Grêmio foi para jogar com o Corinthians com esse dado contra. Então, no mínimo, o jogo com o Corinthians é o mesmo cenário que você traçou. O que eu acho preocupante no caso do Grêmio é que a gente está buscando assim, situações, cenários positivos, favoráveis ao Grêmio, só fora do campo. E a gente está fazendo isso porque é o que a gente tem. O Grêmio não vem praticando bom futebol. Então a gente lembra da camiseta, que é pesadíssima do Grêmio. As decisões que o Grêmio ganhou fora de casa, muitas, e em situações piores do que essa, e contra times melhores do que o Palmeiras, que ganhou Libertadores, eu sei, que ganhou lá o Campeonato Estadual com o Luxemburgo, mas não é um super time, não é o Bayern de Munique, é um time com muitos problemas também. Fez um bom jogo, um jogo superior ao Grêmio, mas não é um super time, está longe disso, né? Então o Grêmio tem condições de fazer isso. Mas o que eu acho preocupante, Cole, é que no campo a gente não está encontrando soluções. Já durante a temporada inteira. Né? O Grêmio não tem uma vitória, por exemplo, olha só, o Grêmio não tem uma vitória contra um time assim de G4, de Campeonato Brasileiro, um time mais pesado, na temporada. Ele tem contra o São Paulo, mas ele não tem uma vitória do seu jeito. Daquele jeito que a gente viu o Grêmio do Renato ser campeão. Posse de bola, passes curtos, progressão, movimentação, muita finalização, atacante fazendo facão, sabe, o centroavante vindo para trás das linhas e se somando aos caras do meio, infiltração, aquele Grêmio, a gente não viu ainda esse Grêmio ganhar esse ano, desta maneira. Ele ganhou do São Paulo, mas de outro jeito, reagindo, né, aquele jogo em que o Grêmio estrategicamente foi muito bem. Então acho que a preocupação do Grêmio é essa, o Grêmio vai ter que ser diferente nesse jogo, ele precisará ser diferente, ou como postura, ou com mudança de peças, mas ele vai ter que ser diferente para superar o Palmeiras. Porque o Palmeiras, com o resultado, ele não vai atacar o Grêmio irresponsavelmente. Ele tem um treinador que é muito estrategista do outro lado, o Abel Ferreira. O Grêmio vai ter que ser diferente.
Ainda nesse aspecto fora do campo, tem muitas mensagens que chegam aqui, dando conta da chamada imortalidade. Hoje é dia do imortal, o imortal vai ganhar mais uma, sabe? Ainda fica aquela história da imortalidade. É mais um ingrediente aí do aspecto fora do campo.
E é importante. Eu registro,
porque tem muita gente que manda mensagem aqui para nós nesse domingo pela manhã, esperançoso na conquista do título, viu, Diogo?
Isso é muito importante. Eu acho que isso entra pro campo lá pros jogadores. Olhar para trás e ver a própria história. Claro que entra. Não pode ser só isso, né? Mas entra, não tenha dúvida nenhuma.
Agora vamos para o campo. É curioso, assim, chegar ao ponto de ir para uma decisão. Tu tem que chegar pronto numa decisão. E há muito tempo que eu não vejo um time chegar sendo meio que obrigado a fazer troca ou trocas para ver se vai dar certo numa decisão. É isso que eu acho muito curioso e muito até perigoso, assim, para o Grêmio, né? Se vai dar certo, se vai ter entrosamento.
Claro, o Grêmio que chega lá à final da Libertadores fora de casa, era um Grêmio que tu cantava do Marcelo Groi ao, era o Fernandinho na época, né? Sem medo de errar, tu acertava isso. Tudo, né? Não é o que acontece agora. Tanto não é que antes do jogo o Renato muda. Vamos lembrar, o Renato muda o goleiro pra final e muda o zagueiro pela direita, porque vinha jogando o Rodrigues e entra o Paulo Miranda, né? Eu acho até que os dois não foram bem no primeiro jogo. O Paulo Miranda está no centro do gol do Palmeiras por um erro coletivo, aí foi um erro coletivo de todos, ninguém pulou. E depois, nos dois lances em que o Palmeiras quase mata o jogo, está o Paulo Miranda, né, na caneta que ele tomou, naquela finalização do Rony. E depois, quando ele erra, o tempo da bola e o Luiz Adriano entra livre no final do primeiro tempo e quase faz o gol. Então o Renato muda, e ele muda, obviamente, né, o Renato não vai mudar no time porque acha o mais bonito fulano e Beltrano. Ele muda porque ele entende que algumas coisas não estão acontecendo. Ele muda tentando melhorar o Grêmio. Então ele já tem alteração antes do jogo com o Palmeiras, que o Grêmio não consegue jogar. E aí termina o jogo com a derrota, se impõe algumas outras mudanças. Eu acho, assim, já antecipando a minha opinião, para não mudar demais numa decisão, o Grêmio que vinha jogando de uma maneira, eu acho que o Grêmio deveria, pelo menos, essa mudança do Ferreira no lugar do Alisson, que eu sei que é arriscada, eu sei que o Alisson recompõe, eu sei que o Renato nunca mexe no Alisson, nem quando tinha o PP. Ele colocava o PP na direita e Everton na esquerda, não sei o segundo tempo, eu sei de tudo isso. Mas algum risco o Grêmio vai ter que tomar nesse jogo. Né? Algum risco ele vai ter que tomar. E o Ferreira é o ficha 1, porque ele é o cara que consegue mudar minimamente o jogo, vem sendo assim nos últimos jogos do Grêmio. Né? E sem risco, aí o Grêmio não vai conseguir.
Diogo, tu é mais um que eu vou fazer essa pergunta. Eu te juro, eu tô tentando entender e não consegui ainda. Por que Jean-Pierre recua tanto para buscar jogo entre os volantes? Alguém me
que
explica,
pergunta,
por
hein?
Favor.
Que pergunta, mas é a pergunta-chave do Grêmio, né? É a pergunta-chave. Eu não vou acreditar que o Renato manda ele voltar. Eu não acredito, sinceramente. O Renato é um cara, a gente pode fazer todas as críticas com o Renato, mas o Renato é um sujeito vencedor, ele quer ganhar. Ele não vai ter um cara que nem o Jean-Pierre e dizer, vem aqui atrás. Ele não pede isso, né? Seguramente não perde. O que pode estar acontecendo é o jogador, o Jean-Pierre, muito marcado lá na frente, sabe? Não consegue encostar na bola que já tem alguém dando bafo na nuca, tipo assim, futebol europeu, sabe? O cara domina, já tem um cara no cangote. E aí ele, naturalmente, ele vem recuando para buscar o espaço. Eu acho que só pode estar acontecendo isso.
Mas daí o treinador pouco... tem que tirar, porque se ele faz 10 vezes, ele faz muito mais do que 10.
Não.
Aí o treinador chega e diz assim, deu, Jean-Pierre, tu não está cumprindo o que eu estou te pedindo. Tchau.
Hashtag assina embaixo. Eu acho que ele tem que tentar fazer o Jean-Pierre ficar lá na frente, porque eu acho que ali ele pode ser letal. Mas se ele estiver fazendo isso, eu que sou um defensor do Jean-Pierre, né, desde o começo, né, mas ninguém é imutável num time, né? Se ele não está cumprindo a função, a menos que eu tô supondo que é isso, né, Colin? Eu acho que é isso, né? Eventualmente, tu buscar o espaço aqui atrás, tudo bem, não tem problema. Isso é mecânica, tática, é movimentação. Só que daí isso só vai ser uma mecânica se quando ele fizer isso, alguém infiltrar. Bom, aí o Jean-Pierre vem aqui atrás para buscar jogo, tipo o que o Riquelme fazia para meter uma bola em alguém que está do lado, ok. Mas aí alguém tem que se projetar lá na frente, o Matheus Henrique, o Maicon não tem mais perna para fazer isso. Mas não é o que a gente vê no Grêmio. A gente vê, daqui a pouco, o Maicon e o Matheus Henrique, um do lado do outro, circulando a bola, aí vem mais o Jean-Pierre e ficam os três circulando um lado para o outro, e um buraco no meio e o Diego Souza isolado lá na frente. Então esse é um imbróglio do Grêmio. Se o Grêmio conseguir resolver isso, Colin, conseguir deixar o Jean-Pierre lá na frente se movimentando, perdendo a bola, mas indo atrás do zagueiro, quebrando, fechando linha... Né? Já vai ser uma mudança interessante. Mudança, né? O Grêmio pode mudar sem mexer peças. Já vai ser uma mudança interessante. Aqui atrás, eu acho que ele perde função.
Concordo contigo, se o Grêmio conseguir fazer ele ficar lá na frente, sabe por quê? Porque ele é diferenciado, né, Diogo? E assim, pode até não ter uma grande atuação, mas uma pifada Uma tacada de sinuca, que eu costumo dizer que é aquele passe dele, assim, entre a zaga pro PP, por exemplo, ou uma troca de passes com o... Até o chute dele da entrada da área, ele tem um chute muito qualificado que está sendo desperdiçado, né? Ele não chuta mais.
Isso é uma outra questão. Não, assim, e ele tem a bola parada também, né?
Também.
Escanteio, ele tem muita qualidade, assim. Eu me lembro que conversando com... era com o Gabardo, que era o técnico, não o nosso Gabardo, Luiz Gabardo, que era o técnico
Luiz Gabardo Júnior.
Isso, Luiz Gabardo, o Jean-Pierre estava surgindo, assim, e aí eu fui perguntar a ele, escuta, esse jogador, ele olha, vocês vão ouvir falar muito nele, cobrança de falta, ele é ótimo, de cada 10 ele guarda 9 aqui nos treinos da base, né? Ele estava naquela seleção sub-17, do Grêmio, enfim, estava chegando, né? Então ele tem essa qualidade. Num jogo desses pode ser decisivo, né? Ele tem uma batida seca, pesada, como a gente diz, ela sai da barreira e ela não flutua e dá tempo do goleiro no ângulo. Quando ela sai da barreira, ela cai.
Exatamente. Então
o chute dele ou dá na barreira, ou se sair da barreira, era quase um já era, assim, né? Então são decisões, são assim, elementos que podem ser decisivos, desde que ele esteja lá na frente.
E o Palmeiras, Diogo, por onde pode passar uma vulnerabilidade do Palmeiras? Ou onde está o grande perigo do Palmeiras?
O Palmeiras veio jogar aqui na Arena com coragem, né? Lembra que a gente especulava que o Abel Ferreira fosse jogar com o Mike, o lateral direito, na linha de cima? De repente para marcar o Diogo Barbosa, pode ser e tal. Não, ele veio com o Rony no lugar do Mike, que vinha jogando, e o Wesley veio do outro lado, lá onde estava jogando o Rony. Quer dizer, ele veio com dois extremas. Ele vai fazer isso, vai ser eu entendo que ele vai jogar muito mais na reação, não acho que ele vai se atirar para cima do Grêmio, do que o contrário. O Grêmio vai ter que tentar controlar mais o meio campo. Porque ali com o Rafael Veiga, com o próprio Felipe Melo, foi ali que o São Paulo tomou conta do jogo, sabe? Esses dois extremos foram muito solidários. O Luiz Adriano, embora seja um centroavante de área, ele recua, ele vem ali entre as linhas. O Grêmio vai ter que ser mais um time de meio campo do que foi aqui. Porque o Palmeiras ganhou o jogo no meio campo aqui. Ele marcou melhor no meio e aproveitou melhor o espaço no meio campo. Então se o Grêmio conseguir fazer isso... Né? E quando eu digo marcar o meio campo, não é necessariamente colocando um volante a mais, sabe? Necessariamente, coloca o Lucas Silva ali no lugar do Jean-Pierre, faz duas linhas, 4-1-4-1, né? O Grêmio vai ter que tomar conta do meio campo, não só na hora de marcar, mas na hora de jogar também. E para isso ele precisa de jogadores de qualidade. Portanto, eu não iria com o Lucas Silva nesse jogo, que é uma das possibilidades táticas que se aventa, né? Uhum. Um jogo de contra-ataque, o Grêmio vai ter que correr risco.
É, isso que eu ia te perguntar, então... Então, três volantes, tu acha que não é necessário? É uma forma de jogar com mais pegada com as peças que tem? Seria Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, Alisson?
O 4-1-4-1, talvez até o Renato faça, se tiver que fazer, e são só maneiras de jogar, né? O Grêmio pode, daqui a pouco, jogar no 4-1-4-1 e recupera uma bola e aciona contra-ataque. Já fez isso outras vezes, né? É só, cada um tem a sua maneira de enxergar ali um cenário, uma decisão, né? O Renato, obviamente, tem muito mais elementos. Ele tá lá dentro, ele tá vendo o chamado olho no olho, como diz o Tite, né? Daqui a pouco ele tá vendo no Jean-Pierre que não dá. E aí troca, né? Medo de tomar um gol, mas eu acho que aqui não tem que ser o medo de tomar o gol. Tem que ser a fúria de fazer o gol, né? O Grêmio tem que arriscar. Pode não dar certo? Pode, mas ele tem que arriscar. É uma final... Não tem torcida no campo adversário, quer dizer, ele vai ter que arriscar. Seria com o Lucas Silva entre as linhas, e aí o Matheus Henrique e o Michael de internos, né, por dentro, ali na linha mais adiante. Não sei se o Michael se sentiria tão à vontade assim, porque ele acaba recuando, jogando de costas. E dois extremos pelo lado. Eu acho que o PP ele não tira do time, né? Eu vou considerar surpresa se sair o PP, embora isso esteja sendo especulado, porque o PP não está bem. O Grêmio fez uma ginástica, abriu mão de milhões para o PP jogar a final da Copa do Brasil. Eu vou achar estranho se justamente na final ele não jogar. Aí imaginando que dê aquele estalo de dedos e o PP volte a ser aquele jogador que a gente sabe que ele é. E pelo outro lado, mais um extrema, né? Eu acho que se fizer isso, não duvido até que jogue o Alisson e não o Ferreira, né? De tanto que o Renato sempre escalou o Alisson quando pode.
É, e eu acho que na visão do Renato, eu acho que ele ainda pensa que o Ferreira é jogador de segundo tempo.
É, é. Né? Isso, isso. Porque o técnico, ele sempre pensa no jogo, não com os 11, né? Não tô descobrindo a América aqui, mas isso é muito... Assim, quando tu conversa com treinadores, eles sempre planejam um jogo não só com os 11, com 12, 13. E o técnico, ele gosta de ter uma arma pro segundo tempo, né? Ele tem receio de queimar todos os cartuchos no começo e daqui a pouco olhar pro banco no segundo tempo, não ter mais nada. Tipo assim, ó, não deu com toda a minha força de ataque e agora como é que vai ser? Todos os treinadores gostam de fazer isso. O PP era esse homem pro Renato durante bastante tempo. Tanto que o PP sempre entrava nos jogos, né? O Grêmio terminava os jogos às vezes com Everton e PP. Então eu acho que ele enxerga no Ferreira o que o PP foi lá atrás, né? Eu concordo contigo. Vou me surpreender, inclusive, se o Ferreira jogar. Embora entenda que ele deva começar desde o início.
Sim. Rapidinho agora, Diogo. Lateral direito, Wanderson ou Vitor Ferraz e por quê?
Wanderson. Porque o Vitor Ferraz está num momento ruim. Ele não está mal, ele não está nem defendendo bem, nem entrando por dentro e oferecendo vantagem numérica de meio campo para ter um jogador a mais e ter espaço ali. E nem está sendo o jogador da frente. Ele não está dialogando lá com o Alisson, né? A gente consegue lembrar uma jogada de dueto, assim, ele e o Alisson contra o Palmeiras?
Muito lento.
Não consigo lembrar, ele não está no momento legal. E o Wanderson, ele vem mostrando quando ele entra, força defensiva, ímpeto, vai na frente. Eu faria isso. Só não sei se o Renato vai mudar em tantas peças para um jogo só. Mas eu, técnico do Grêmio fosse, pelo que eu estou vendo no campo, tendo que mudar, tendo que ser diferente, eu apostaria no Wanderson. O movimento que ele faz ali não é tão diferente do que o Vitor Ferraz faz. Ele também entra pelo meio, ele não é um cara só de profundidade, de amplitude e de profundidade quando ele vai na frente, né? Então eu acho que uma mudança ali não seria tão complexa, assim, ela não mudaria tanto a cara do Grêmio. Mudaria para melhor, eu acho.
E na zaga, hein? Agora que botou Paulo Miranda, vai até o fim,
Rodrigues.
Abraçado.
Não, Rodrigues. É. Eu iria com o Rodrigues. Eu acho que acabou sendo um equívoco do Renato, disse antes, obviamente, então posso dizer depois, né? O Rodrigues não vinha tão mal assim. O problema do Grêmio não era talvez individual, assim, e nem na defesa. O problema do Grêmio estava no meio para frente, né? Acho difícil também o Renato condenar o Paulo Miranda depois do que aconteceu no primeiro jogo, que ele não foi tão bem. Mas eu iria com o Rodrigues. Ele vinha jogando antes, se ele voltar, não é assim uma quebra de ritmo, uma quebra de entrosamento, porque ele já vinha atuando antes. Eu voltaria com o Rodrigues. Acho que ele foi melhor do que o Paulo Miranda.
E hoje é dia de Paulo Vitor. 1-0 pro Grêmio no tempo normal e Paulo Vitor pegando dois pênaltis e...
Ah, pode ser.
Sendo a
pode
capa ser. Da Zero Hora amanhã.
Pode ser, porque o único argumento, assim, razoável, técnico de campo, né? Tirando, né, Colin, a gente sempre ressalva isso, eu acho importante. Algum outro elemento que a gente não saiba lá do dia a dia, que o Renato sempre tem muito mais do que a gente, obviamente, né? Para avaliar isso aí, mas é o único, é a questão de campo que eu vejo para ver a troca entre Paulo Vitor e Vanderlei, né? Só a questão dos pênaltis, porque eu não vi o Vanderlei falhando tanto assim nesse pré-final de Copa do Brasil em que o resultado não vinha vindo, né? O Grêmio não estava perdendo ou deixando de ganhar por frangos ou erros do Vanderlei, né?
Concordo.
Só se for para a questão do pênalti. Já coloca ele na final para pegar um ritmo e se tiver decisão por pênalti, ele defender mais.
Tá certo. A decisão do brasileiro já foi extremamente emocionante para os colorados, uma tarefa dificílima para os cardíacos, aquele gol do Edenilson, que o torcedor sai correndo até o outro bairro e aí quando volta vê que o Edenilson estava impedido. Imagina então hoje, obviamente vai ter muita emoção também para o torcedor do Grêmio. E é óbvio, a gente sabe que envolve torcedores da dupla Grenal, parte na torcida e parte na secação. Diogo, que seja um baita domingo, que tu continues com saúde, tua família também, porque a caminhada nesse aspecto aí tá bem difícil, mas temos que seguir firmes e fortes para vencer não essa batalha, para vencer essa... Realmente se tornou uma guerra contra o coronavírus.
É, fazendo a nossa parte, né? Assim, tem uma coisinha simples que funciona pra caramba. Ontem eu dei uma andei de bike, coloquei minha máscara ali na ciclovia aqui da Ipiranga, né? E tem gente sem máscara ainda, né? A gente tem que sair menos, sai só eventualmente quando eventualmente for necessário mesmo. Cara, mas se botar máscara já ajuda um monte. Eu ainda vejo muita gente sem máscara, Colin. Então, assim, a gente fazendo a nossa parte ajuda um monte, né? Vamos colocar máscara, vamos começar por aí.
Eu vou ser bem sincero pra ti. Eu vou ser bem sincero para ti e para os ouvintes. Podem até achar que eu estou exagerando e tal, mas eu tomei uma decisão ontem, quando eu saí, eu tive que ir no super. Eu botei duas máscaras, cara. Eu botei duas máscaras. Não sei se está certo, não sei se está errado, mas eu acho que errado não está. É uma suposição, mas, repito, posso estar completamente errado. Pode ser coisa de, mas que exagero, não sei o quê. Mas eu botei duas, cara. Botei duas e fui pro super, voltei. Confesso que tô com receio, tô com medo, tenho minha família para tocar aqui. E agi dessa forma. E muito álcool gel. Todo lugar que eu tô indo,
álcool gel.
Na entrada do super, no meio das compras, eu vou atrás de um álcool gel e boto. Na saída também. Aí largo a sacola no carro, entro no carro, boto o álcool gel que eu tinha no carro. E chegando em casa...
Por quê, Colin? Perfeito. Perfeito. Sabe por quê, Colin? Te interrompi, porque eu faço isso também. Porque assim, eu já estou melhor nisso, né? Muito melhor, aliás, né? A gente está sempre colocando o dedo no nariz, nos olhos, na boca, e tá meio que um vício isso, né? Eu já estou muito melhor nisso. Mas assim, se tu fica sempre que tu enxerga um álcool gel colocando, mesmo que tu tenha colocado 30 segundos atrás, entende? Tu corre menos risco, entende? Tu tá sempre ali se higienizando, quando tu tá fora de casa, obviamente, né? Chega em casa, lava as mãos sempre, né? Mas tu tá sempre se higienizando, a chance de daqui a pouco tu cometer, esqueci, e coçou ali o nariz. Bom, se tu tá com álcool gel, a tua chance de não ter tocado em nada e não trazer o vírus para dentro de casa é maior. A gente tem que ter mais rigores, é isso mesmo. Eu sou álcool gel, onde tem eu vou ali... Toco.
O álcool gel tá aí para isso, E para encerrar, quando eu chego, descarrego, boto as compras na mesa e tal, eu vou tirando da sacolinha uma por uma, depois de tocar em todas as sacolas e guardar, mais uma higienização, porque pode ter vindo do super numa das sacolas, enfim, e aí tu tá correndo sério risco, enfim. São os cuidados que eu repasso pra galera.
É isso. A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis pra gente. Não adianta a gente pensar o que não tem como, né? Aqui no nosso caso, no nosso drama do Rio Grande do Sul, né? As UTIs estão cheias. Nós não podemos pegar o vírus. Sob risco sob risco, né? Se sair pra UTI, não tem leite UTI.
Então, aí é que tá o negócio.
A gente tem que reforçar as ferramentas que a gente tem à mão. Máscara, álcool e gel, sair o menos possível. Quem for obrigado a sair, obviamente, tem que sair, né? Não vamos ser radicais nisso. Mas que se cuide, o tempo inteiro e evitar aglomeração. O que a gente pode fazer são as ferramentas que a gente tem. Eu estava vendo no noticiário agora, o segundo lugar em mortes no Brasil já está o Rio Grande do Sul, por dia, proporcionalmente. Então, aí a gente tem que fazer isso, né? Para cuidar da gente e dos outros.
Aqui no Rio Grande do Sul está muito forte o negócio. E antes a gente olhava assim, é lá em Manaus, é lá em cima, é lá no norte. Não, aqui a coisa tá feia. E eu não quero de forma alguma ter que chegar num hospital com falta de ar e não ter condições de atendimento, de alguém me encaminhar para um, se for o caso, né, para uma UTI e eu não ter condições de ter acesso. Então isso desespera a gente, isso nos deixa assustados realmente.
É. Né? Então, e a família da gente, né?
E a família, tô falando de mim e dos meus, né?
Isso, claro.
Então,
claro,
poxa, aí,
como exemplo.
Aí se torna desespero, pânico, tem que ficar bem alerta em relação a tudo isso. Valeu, Diogo, obrigado.
Valeu, bom domingo pra todos, bom jogo pra todos. Eu tô na transmissão da Rádio Gaúcha com o Maurício, vamos de dois, hein?
Dueto coisa
na
linda.
Transmissão do jogo.
Show de bola. Vá? Muito bom. Opiniões, um bate-papo entre os comentaristas é impagável, é bom demais, assim, opiniões até às vezes divergentes no meio de um mesmo jogo. Isso é muito bom e vai ser legal na nossa transmissão. Forte abraço. E sempre com educação, né? Porque tu e o Maurício é altíssimo nível, isso que é legal. Valeu.
Tá, vambora. Valeu. Tchau, gente.
Grande Diogo Olivier, na primeira meia hora aqui no Domingo Esporte Show, primeira meia hora, depois das 10, né? Das 9h30 até as 10, levamos até você os destaques do Domingo Esporte Show. Agora, meus amigos, é hora do Zé Alberto. Fala, Zé!
Bom dia, Colin. Bom dia aos amigos do Domingo Esporte Show. Se é pra falar, vamos falar, né?
e vamos falar da decisão. Não tem como fugir do assunto. A decisão, embora tenha o Inter aí com um técnico novo, uma era nova surgindo, mas a decisão Palmeiras e Grêmio, ela é o assunto do domingo no Brasil, enquanto a gente tem futebol, porque a gente não sabe bem qual o futuro, mesmo que o futebol tenha oferecido as condições sanitárias suficientes para continuar sendo realizado, mas a situação é muito grave. Mas hoje sai jogo, tem jogo no, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, e tem o Grêmio correndo atrás, e de que jeito o Grêmio pode ganhar do Palmeiras? Bom, se vai fazer as três substituições que estão sendo até previstas, o Grêmio vai ter que ganhar na surpresa do Palmeiras. E aí tem bons motivos para achar que as surpresas vão dar certo. É, o Palmeiras não está preparado, ou pelo menos não tem uma noção de como é que o Grêmio joga com o Wanderson na lateral, com três volantes e com o Ferreira no lugar do PP, que é uma das possibilidades. Isso certamente vai tirar um pouco o foco do Palmeiras da maneira como ele deve ter estudado o Grêmio. E isso aí modifica, se jogar com três volantes, modifica radicalmente o jeito do Grêmio jogar. Às vezes, como vai ser explorada a questão do meio campo, o ataque, que é o Grêmio que precisa fazer gol no jogo de hoje. Então isso, essa surpresa, essa modificação, por certo, impactará no Palmeiras. O problema do Grêmio está em mudar um terço do seu time e ter o entrosamento necessário. Por mais que os jogadores treinem juntos, não é assim também para se ter um jogo combinado, um jogo coletivo contra um Palmeiras que nem muda praticamente a escalação, exceto na saída do Luan expulso. Então, se por um lado o ineditismo ele ajuda para surpreender o adversário, ele tem lá seus temores com o fato de não estar, os jogadores que entram não estarem entrosados no coletivo, a maneira de jogar, o próprio esquema tático. Se acontecer isso, né? Porque pode o Renato, nessa altura, é surpresa se ele repetir o time. Mas ele está fazendo desse mistério uma arma para um jogo em que o Grêmio tem que melhorar muito em relação a si próprio, que o Grêmio tem que ter peças que tenham um futebol melhor do que tiveram outras vezes, caso sejam utilizados. Se não no início, eles certamente serão utilizados durante a partida. Estou falando do Vitor Ferraz, do Jean-Pierre, do PP, que não vem apresentando um futebol do nível que deveriam ou que já mostraram dentro do Grêmio. O Grêmio tem que corrigir tudo que tem de problema, desde os menores problemas até as coisas mais graves. Por quê? Porque é o chamado jogo do erro zero. O erro zero é o seguinte: o Palmeiras não pode fazer gol. Não, sei que não tem gol qualificado, mas o Palmeiras não pode fazer gol. O Grêmio não pode sair correndo atrás do Palmeiras, que o sistema defensivo do Palmeiras é muito eficaz. E o ofensivo também. O Palmeiras fez gol em todos os jogos da Copa do Brasil. Então o Grêmio tem que criar uma situação para tomar a frente do placar, porque uma reação é muito complicada. Não vale lembrar 2019, porque ali tinha Everton, uma individualidade que o Grêmio não tem hoje. Então, com o Everton, o Grêmio conseguiu virar na Libertadores de 2019. Hoje não se pode acreditar que alguma das individualidades do Grêmio, umas que estão surgindo, quem sabe o Ferreira, ou até o PP, redescobrindo seu próprio futebol. Não dá para confiar assim. Tem que confiar na surpresa, na experiência de competições que o Grêmio tem, na resistência de um Maicon, que deve começar o jogo, mas que não sabe até quando pode jogar, não vai terminar a partida. É nisso que o Grêmio tem que se pegar. As chances, elas existem. Não dá para dizer que o Grêmio é favorito, ao contrário. O Grêmio tem uma desvantagem muito grande, mas que não é impossível de ser tirada logo mais. Estamos aqui, acreditando, esperando que o Grêmio seja hexa no dia de hoje, mas considerando as dificuldades, que são muito grandes. Grande abraço, turma. Bom domingo, Sport Show para todos.
Valeu, José Alberto Andrade, no quadro Fala Zé, aqui do Domingo Sport Show. Domingo Sport Show, que vai a um rápido intervalo e volta em seguida com mais atrações, hein? Você vai gostar. Já voltamos.
A gente vive cheio de notificações, alertas e alarmes para não esquecer de nada na correria do dia a dia, né? Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre tem um lembrete super importante. Até o dia 8 de março, você pode parcelar seu IPTU em até 10 vezes. É só acessar prefeitura.poa.br/IPTU. E você ainda pode pagar com débito em conta e garantir sua tranquilidade o ano todo. Ah, e se preferir, faça o pagamento com o seu cartão de crédito. é mais facilidade e agilidade para resolver a sua vida e mais recursos para a cidade investir em saúde, educação, obras e demais serviços. Então, não perca tempo. É só até o dia 8 de março. Bote um lembrete aí e aproveite.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergmann, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Sebona, neste momento, começa o desembarque das caixas, onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica, a gente leva as primeiras doses que vão lá no Hospital de Clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento, no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Domingo Esporte Show, de volta aqui na Rádio Gaúcha, domingo de decisão. Decisão da Copa do Brasil em São Paulo, tem Palmeiras e Grêmio com ampla cobertura da Rádio Gaúcha. Na verdade, cobertura que já começa agora no Domingo Esporte Show, falando das possibilidades de escalação do time treinado pelo Renato. Avança em esportes ao meio-dia. Depois estaremos juntos também no Sala de Domingo, 2 horas de debate, projetando a partida. Tem pré-jornada, tem muita coisa pela frente ainda para realmente a bola começar a rolar. E aí a gente vê quem vai erguer a taça da Copa do Brasil. Agora temos 10 horas e 38 minutos, 10 e 38. Vou atualizar as temperaturas para vocês. E enquanto chegam mensagens aos montes aqui no 996995218. Em Pelotas, no sul do estado, 24 graus. Em Rio Grande, ainda no sul, 24. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, de onde eu apresento o Domingo Esporte Show, 25 graus nesse momento. Na praia, em Capão da Canoa, 24. No norte, Frederico Westphalen tem 23 graus. Ainda no norte, Passo Fundo, 22 graus. Uruguaiana, fronteira oeste, 24 graus. Na região da Campanha, em Bagé, 23. Cidades da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis, 22. Gramado, 21. São Chico, 20. Caxias, 21. Nos Campos de Cima da Serra, em Vacaria, 21 graus. E aí, Marcelo Debona, como é que tá? Tudo certo? Gogó preparado aí para narrar mais uma decisão, Debona?
Tudo certo, Colin. Preparando, né? Preparado. Aqui 24 graus em São Paulo nesta manhã de domingo. Mais cedo a gente falava, né, Colin? Também muitas restrições aqui na capital paulista, com todos os decretos, em função também do quadro muito complexo de pandemia aqui na capital paulista, muitos ou quase todos os estabelecimentos fechados, né? Apenas os essenciais funcionando, apenas as farmácias e supermercados. E estamos aí, Colin, nos preparando para este grande jogo, duelo de gigantes, camisas pesadas, mas, acima de tudo, bons times de futebol. Eu estou projetando um grande jogo hoje e não creio que o Palmeiras vá se jogar, como a gente costuma dizer, vai se atirar. Não imagino isso.
Podem mandar perguntas para o nosso narrador. para o narrador que vai transmitir o jogo entre Palmeiras e Grêmio. Por gentileza, mandem suas perguntas no 996-995218. 996-995218. Aqui é a primeira, ó. Eduardo, por que o PP não joga como antes? Pela ponta, agudo, tá perdido, caindo pelo meio. Bom dia, Rafael, baita domingo. Aqui na Flórida, ouvindo vocês. E vai dar Grêmio 2-0. Abraço do Eduardo. Pergunta já veio de tão longe, mas o amigo já está super motivado e mandou uma pergunta extremamente pertinente, Debona. Tudo contigo.
É, eu não vou terceirizar a resposta, mas se o André Silva estiver com a gente, eu sei que o André tem informações de... Olha aí. De dentro do, de qual é a avaliação do Grêmio do porquê da queda de rendimento do PP. O PP... fala, André.
Colin e Deboné, a questão de perda de foco, né? Um jogador que está cabisbaixo, o Grêmio nota o PP de uma maneira muito diferente do PP anterior, né? Do PP, digamos assim, pré-negociação, e não é só pela questão da negociação. O Grêmio não vê mais o PP com foco, vê o PP simplesmente em campo, mas sem conseguir ser o que ele era, exatamente por ele ter perdido confiança, por ele não conseguir fazer as jogadas que ele fazia, e isso também parece que está sendo, e aí a gente não tem o dia a dia do treinamento, a gente não vê os treinamentos, mas também nos treinamentos isso tem se refletido, e isso é que está pesando para esta possibilidade do PP deixar o campo. Deixa eu acrescentar uma coisa nessa questão das restrições aqui em São Paulo, até publiquei há pouco em GZH um material sobre isso e sobre como é que está esse início de manhã aqui em São Paulo, Colin, que está, o estado está todo na fase vermelha, né? Eles têm um protocolo de bandeiras e aqui o mais grave, o mais restritivo é a fase vermelha. Aqui tem o chamado toque, não é toque de recolher, é uma outra expressão, até vou olhar aqui para não errar, toque de restrição, que determina que as pessoas não podem circular, aquelas que não são de serviços essenciais, entre 8 da noite e 5 da manhã. E isso a gente vê nas ruas. Agora pela manhã eu dei uma caminhada aqui e é possível perceber isso. A gente vê as ruas completamente vazias, são raros os carros, raras as pessoas que se movimentam em São Paulo, né? O Debona falou da temperatura, está nublado, choveu a madrugada toda, choveu no início da manhã, deu uma parada, abriu o sol, voltou a nublar nesse momento, né? E assim está, né? Olha, se você disser que aqui tem, se alguém chegar aqui hoje em São Paulo, lá tem final aqui, olhar na rua, ninguém vai imaginar que tem uma final, porque não tem nenhum clima de futebol, nenhum clima de decisão, de competição, em função de tudo isso que a gente vive. Eu não estou reclamando, pelo contrário, eu estou entendendo o que a gente está vendo na cidade, né, e exatamente isso que está acontecendo, inclusive aqui, dentro do decreto que foi colocado pelo governo, o futebol ainda segue, inclusive está lá no que foi colocado durante a semana, se não me engano, na quinta-feira, quinta ou quarta-feira, quando se adotou de novo e se informou que essa medida passaria a valer da fase vermelha a partir do primeiro minuto do sábado de ontem, um dos integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, o senhor José Medina, ele disse que a questão do futebol segue o mesmo modelo que tem sido seguido na Europa, onde vários países fizeram lockdown e mantiveram as atividades esportivas. É que eu não sei até quando isso também será possível, né, porque a gente aqui, nos estaduais, entra naquele papo do Lisca, né? Dentro do estado de São Paulo, dentro de Minas, dentro do Rio Grande do Sul, mas com competições que vão ter uma movimentação maior, vai ser complicado. E, aliás, já é uma preocupação, porque o jogo do Santos, pela pré-Libertadores, ele vai se enquadrar dentro deste período, porque a fase vermelha aqui vai até o dia 19 de março.
Mais um colega se junta, apesar dele estar no setor do Internacional hoje, eu quero ele nesse debate. Vamos antecipar já um debate interessante sobre Grêmio e Palmeiras. Pode ser, Rodrigão? Rodrigo Oliveira.
Fala, Colin. Colin, Debona, André Silva, tudo bem com os amigos?
Tudo tranquilo,
Rodrigo. Fala, Rodrigo.
E aí, meu amigo? Me conta o que você está achando, daqui a pouco eu quero as informações do Inter, mas o que você está achando dessa decisão da Copa do Brasil?
Eu acho que é uma final, Colin, em que nem Grêmio e nem Palmeiras chegam jogando bem e nem Grêmio nem Palmeiras chegam jogando o melhor que as duas equipes podem render. mas a queda de rendimento que o Palmeiras teve em relação a si próprio é menor do que a queda de rendimento que o Grêmio teve em relação ao melhor Grêmio da temporada. Aliando isso, a vantagem por 1-0 pela vitória aqui na Arena, o favoritismo é todo do Palmeiras. E eu acredito que o grande trunfo do Grêmio para conquistar o título é a maior experiência e maior até capacidade, habilidade do técnico Renato Portaluppi em competições mata-mata. Foi assim, por exemplo, no jogo contra o São Paulo na semifinal, em que o Grêmio também não vinha jogando o seu melhor rendimento e nos dois jogos conseguiu jogar melhor. O primeiro jogando tecnicamente muito bem e o segundo jogando com o regulamento embaixo do braço. Embora é mais difícil jogar com o regulamento embaixo do braço quando está atrás do marcador, né? Normalmente se faz isso quando está à frente. Enfim, favoritismo é do Palmeiras, mas o Grêmio tem trunfo sim para conseguir surpreender, Colin.
Debona, André, favoritismo é do Palmeiras?
Eu acho que sim, pelo grupo, pela bola que vem jogando, né, Debona? Mesmo que não venha jogando tão bem, eu concordo plenamente com o Rodrigo. Se a gente fizer um balanço de quem está jogando melhor entre os dois, né, e não estou nem pegando o jogo do domingo passado, mas fazendo um recorte aí das atuações das duas equipes, apesar de o Palmeiras não estar lá tão brilhante, de ter lá, por exemplo, na memória de todos um Mundial que foi muito ruim, o Palmeiras ainda, na média, ele está superior ao Grêmio. Tanto que se a gente pegar, vamos pegar o Campeonato Brasileiro, tá? O Campeonato Brasileiro, os dois chegaram colados na tabela e com a mesma pontuação, por exemplo. Ou com não, um ponto de diferença para o Grêmio, algo assim. Eu acho que o Grêmio foi sexto e o Palmeiras sétimo, o Grêmio um ponto a mais. Mas eles tiveram praticamente a mesma campanha. E o Palmeiras, né, enfrentando surto de corona, quatro competições como o Grêmio, mas o Palmeiras indo até o final de todas elas, ao contrário do Grêmio que na Libertadores caiu nas quartas de final. E mesmo assim, né, o Palmeiras, jogando de dois em dois dias, como a gente viu também, conseguiu chegar com o mesmo desempenho, né, desempenho que eu diga de campanha do Grêmio.
Eu até nem não gosto muito da ideia de falar em favoritismo quando há confrontos de equipes e clubes da mesma grandeza. Mas como agora não é um jogo da oitava ou da 26ª rodada do Brasileiro, mas é um jogo que vale o título, o favorito a ser campeão é o Palmeiras. Por uma razão óbvia, ele tem a vantagem de jogar pelo empate. Então ele tem, dentro das lógicas e possibilidades de resultado do futebol, maior probabilidade de ser campeão. O que o Grêmio vem jogando é pouco. Mas vamos lá, né? É um jogo de mata-mata, é um jogo que requer mais concentração. Se o Grêmio souber competir e conseguir, ele não tem conseguido competir da maneira com que o torcedor espera e já viu. É verdade que esse Grêmio de agora, ele é menos do que outros times do Grêmio recentes do Renato. Esse Grêmio não tem o Groi, esse Grêmio não tem o Ramiro, esse Grêmio não tem o Arthur, esse Grêmio não tem o Everton, esse Grêmio não tem o Jeromel, o de hoje, e esse Grêmio tem o Kahneman e o Maicon mais velhos, com uma questão física inferior à de antes. Ainda assim é o Grêmio, ainda assim é um jogo de mata-mata, ainda assim é uma competição que o Grêmio é especialista, que o Renato é especialista, mas o favorito a ser campeão por jogar pelo empate é o Palmeiras.
Mensagem aqui do amigo, ó. Bom dia, tô internado com Covid no Hospital de Portão, mas acompanhando a Gaúcha e seguindo melhorando com as medicações, na torcida pelo Imortal logo mais, Edson de Portão. Um abraço, boa recuperação. Que tudo dê certo, meu amigo.
Nós na torcida pelo Edson.
Isso aí. Bom dia, Rafael. Dificilmente o Renato irá mexer demais no lado direito da equipe. Acho quase impossível ele tirar o Paulo Miranda, Vitor Ferraz e Alisson para colocar Rodrigues, Wanderson e Ferreira.
Rodrigues seria... não joga.
Nem o Alisson sai.
Nem o Alisson sai. Quem entra é o Wanderson. Pode anotar aí.
Rodrigues no lugar de Paulo Miranda, então, é isso?
Não tem Rodrigues não. No lugar do Paulo Miranda. Disso citado aí, Colin, a única coisa que vai acontecer, e que deve e vai acontecer, é o Wanderson. Não sai Alisson e não sai Paulo Miranda.
Ah, tá bom, certo. A mensagem do Guilherme Rodrigues, de Novo Hamburgo. Debona e amigos, vocês não acham que o futebol... Não é uma atividade essencial que deveria ser suspenso uma decisão como a de hoje é inegavelmente motivação para encontros e comemorações, seja um de um lado ou de outro, sem contar o risco para os familiares dos atletas. Marcos, que é médico, mandando mensagem de Santa Maria.
Aí, eu acho que não é essencial, eu até entendo quem defenda que tenha que ter, mas enfim, é um debate longo, tá? Mas respondendo sim ou não, eu acho que deveria dar uma parada também. Bom, ponto 2, pelas restrições em Porto Alegre, a gente espera que não tenha aglomeração. Aqui em São Paulo está tudo fechado, já a essa hora, não vai ter nada aberto. Então aqui em São Paulo não tem como as pessoas se encontrarem. Aqui, Colin, para comer, para buscar, e o Debona pode dar esse relato, se tu não for num takeaway ou fizer um pedido de uma teleentrega, no nosso caso, claro, no hotel a gente tem acesso ao restaurante do hotel, as pessoas não têm outra forma de buscar alimentação. Aqui só tem supermercado aberto e farmácia.
Colin, certo. Eu acho que eu concordo com aqueles que defendem que o futebol, embora não seja essencial, ele é uma atividade que se mostrou das mais seguras. Mas eu também entendo que com o término da temporada 2020, que é hoje, e a 2021 já começou, seja o momento para refletir, seja o momento para reavaliar. Eu acho que a proposta do Lisca, o Lisca não chegou no microfone e disse assim, para tudo. Ele fez ressalvas à Copa do Brasil. Acho que cabe a CBF reavaliar. Ela é uma competição que está por iniciar agora, que requer deslocamentos longos. Dá para avaliar a Copa do Brasil. E avaliar não é cancelar a competição. Segura duas semanas. Todos nós torcemos para que semana que vem, ou daqui 15 dias, a situação esteja melhor. E com relação a se vai ter aglomeração ou não, a gente está um ano... Como a gente se habituou de fazer a crítica a quem toma a decisão, mas pouco a gente critica ou faz a autocrítica de como é o nosso comportamento. Ora, se é uma determinação e se é uma restrição, pois bem, agora faça a sua parte. Independente do que aconteceu hoje, não se aglomere. Veja e ouça o jogo pela Gaúcha em casa. A situação é complexa, mas eu considero fácil de compreender.
O Gufo está nos ouvindo, já te dou a palavra, Rodrigo, lá no Planalto Central Brasileiro, aqui ó, podando árvores frutíferas aqui no Planalto Central Brasileiro e escutando os amigos. Beijão para ti, pro Rodrigão, pro Debona e pro Andrezinho Pepe Silva. Mensagem do Gustavo Fogaça.
Grande beijo pro Gufo.
Um abraço. Fala, Rodrigo.
Colin, a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte, eu acho que o futebol ele deve ser suspenso se ficar comprovado que a realização dos jogos está aumentando de forma significativa a disseminação da doença entre os profissionais envolvidos. Mas isso é a minha opinião à distância. O que eu acho que seria importante é as autoridades, não sei se cabe à CBF ou às autoridades públicas, mas alguém ouvir os profissionais envolvidos. Vocês se sentem seguros? Porque o Lisca, ele tomou a iniciativa numa entrevista para a televisão antes do jogo. Quantos profissionais do futebol teriam o respaldo e o estofo, o cacife, a coragem de buscar a imprensa para expor a sua opinião? Poucos. Eu acho que deveria ser criado um ambiente seguro para que os jogadores e demais profissionais envolvidos se manifestassem. Porque, por exemplo, se os jogadores, em sua maioria, dizem, não estou me sentindo seguro, precisamos parar, olha, eu não ia conseguir dizer que estava errado, em hipótese alguma. Isso é o que eu considero. E concordo também, Colin, em relação a esse aspecto de que Copa do Brasil é algo mais perigoso do que os estaduais. E eu achei muito lamentável que o presidente da Associação Brasileira de Treinadores tenha repreendido o Lisca pela sua manifestação, em vez de apoiar o treinador, que é da entidade que deveria defender a categoria, né?
É isso aí, Rodrigo. 10h55. E o Inter, Rodrigo, como é que tá? O que tem de informações do Colorado, que empatou com o Pelotas e pega o São Luís segunda-feira?
Vai ser uma semana de muitas novidades, dentro e fora de campo. Começo pelas novidades de dentro de campo. É provável que Paolo Guerreiro, enfim, volte aos gramados nessa segunda-feira. A tendência é de que ele seja relacionado para a partida contra o São Luís na segunda noite. E com isso, ele entraria nos minutos finais do jogo. A partir daí, o seu retorno será de forma gradual. O Maurício, o Peglow e o Yuri Alberto estão com o grupo principal, mas voltaram antes das férias e devem começar a partida contra o São Luís também. O Heitor já tinha reestreado, né, já tinha feito seu primeiro jogo da temporada no jogo contra o Pelotas. E o Inter está em busca de reforços. O técnico Miguel Ángel Ramírez pediu reforços para a zaga, para o meio-campo e para o ataque. No caso do ataque, ponteiros, no caso do meio-campo, volante. E um nome que o Inter está bastante interessado é o do Gabriel Neves, volante do Nacional do Uruguai, 23 anos, uma proposta será apresentada ao longo da semana. É um jogador que tem como principal virtude a qualidade no passe. Não tem tanta estatura, mas tem qualidade técnica, algo que preza o Miguel Ángel Ramírez, Colin.
E quando ele pede reforços na zaga, isso se refere a laterais ou a realmente zagueiros? Porque eu acho que uma grande prioridade no Inter são os laterais.
Se refere a zagueiro, porque existe uma carência numérica, inclusive, nessa função. Porque o zagueiro Rodrigo Moledo tem uma lesão grave, só volta no final do ano e não dá para contar com ele, né, Colin, para essa temporada. E o Internacional, por isso, vai buscar um zagueiro que seja técnico, que é algo que prima o Miguel Ángel Ramírez. Na lateral direita, o Inter entende que está bem servido. Hoje tem o Rodinei e o Heitor, e mais o Lucas Mazetti chegando. Quando o Rodinei terminar o seu contrato e for devolvido ao Flamengo, essa é a tendência, o Saravia já vai ter voltado de lesão. Então o Inter está bem servido na lateral direita. Sobre a lateral esquerda, o Inter não descarta contratar, mas não é a prioridade. Por enquanto, tem o Moisés e o Léo Borges. O Wendel também segue no grupo, embora tenha a possibilidade de ser negociado. O Inter pode até contratar se, de repente, o Léo Borges não corresponder ou o Ramírez entender que ele ainda não está pronto, mas não é tão prioritário como volante, zagueiro e ponteiros.
Tá certo. 10h58. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Voltamos em seguida contigo, tá bom?
Combinado.
Valeu, Andrezinho. Valeu, Debona.
Abraço.
Abraço.
Até mais, valeu, um abraço, Colin.
Até mais. Logo depois das 11, depois do Notícia na Hora Certa, eu tenho um convidado mais do que especial aqui, estou mantendo em sigilo absoluto. Ele vai comentar cada decisão que o Grêmio ganhou na Copa do Brasil. Vai comentar com propriedade, porque esteve presente em 3 das 5 e outras 2, obviamente, ele... Não sei se ele esteve presente também, mas ele vai nos contar, ele mesmo vai nos dizer se ele estava trabalhando em outro setor ou se ele acompanhou de outra forma, mas em 3 ele... Pá, tô louco para anunciar já, mas vou me segurar aqui. Se eu der muita dica, eu já vou entregar, tá? Mas vai ser muito legal, até para a gente comparar, ele é que vai comparar, né? Esses momentos difíceis, especialmente contra o Flamengo no Maracanã e contra o São Paulo, contra o Corinthians em São Paulo. É, agora 10h59, o Domingo Esporte Show vai para o Notícia na Hora Certa e depois o meu convidado especial. É, unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, CERS, um mundo de oportunidades, calçados pegada à marca da conquista, Elevato exclusivo e parcelamento especial somente até hoje para sua obra sair do papel, Queijo Coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho, ferramentas The Tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Forte abraço lá pro Antônio, da Capotas do Vale, lá em Estrela, que tá na escuta também, mandando mensagem aqui pra gente. Intervalo e na volta tem PEB. As iniciais dos nomes dele. Já voltamos.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa. No sinal, 11 horas.
Festa clandestina e culto em igreja são encerrados após fiscalização no município de Venâncio Aires. Brasil bate novo recorde e acumula 10 mil mortes por Covid em uma semana. Lotação geral das UTIs passa de 100% no estado pelo sexto dia seguido. Céu aberto em Porto Alegre. Agora a temperatura é de 22 graus. Após um sábado com maior instabilidade, o tempo seco se estabiliza no estado. Apesar das regiões do litoral e da serra poderem registrar chuva ao longo da tarde deste domingo. Em Porto Alegre, a máxima para hoje é de 27 graus. Em cidades como Santa Rosa e Uruguaiana, a previsão do tempo indica temperaturas superando os 30 graus ao longo da tarde. O Cremers informa. O estado ganhou uma forte aliada contra a Covid-19. Começou a imunização. Fique atento ao calendário de vacinação e siga.
Trânsito.
Chegou a Reforma Fácil Elevato. Na Elevato, você resolve toda a sua obra, contando com uma variedade de mais de 15 mil produtos. E o melhor, tem muitas opções com pronta entrega, para agilizar a sua obra. Quer mais? A Elevato ainda tem serviço de instalação com garantia, ou seja, você economiza tempo e ganha tranquilidade. Passe em uma loja ou ainda entre em contato conosco pelo site ou WhatsApp e garanta uma negociação super especial com a Reforma Fácil Elevato.
A gente se atualiza junto.
A gente se informa junto.
Em qualquer lugar, a gente leva GZH junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Oi, você sabe a senha do Wi-Fi?
Não, aqui não tem.
Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular?
Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo.
Ai, amiga, também quero.
Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Eu volto a repetir, o Grêmio está acostumado a decidir. Muita confiança, muita personalidade.
Chegou a hora. Hoje o Grêmio vai atrás de mais uma virada histórica na busca do Hexa.
Agora nós temos mais 90 minutos lá.
Você já encontra todos os detalhes da decisão da Copa do Brasil na nossa programação e em GZH.
E a partir das 15h, o pré-jornada entra em campo para esquentar a galera com os preparativos de Palmeiras e Grêmio no futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
De volta com o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. CERS, um mundo de oportunidades. Calçados Pegada, marca da conquista. Elevato, queijo coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho. Ferramentas Detools, na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Meu convidado especial a partir de agora é Pedro Ernesto Denardim. Pedro, como é que tá o amigo? Como é que tá essa recuperação? Tudo certo? Obrigado por me atender. E para ouvir gols históricos, para a gente motivar o torcedor do Grêmio para a grande final da Copa do Brasil, Pedrão.
Pois é, Rafael Colli, muito obrigado primeiro pelo convite, uma honra estar contigo aqui no nosso Domingo Esporte Show, num dia tão importante para o futebol do Grêmio e, por consequência, para o futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. A recuperação está indo, está quase bom. Né? A voz já voltou e logo em seguida eu devo estar narrando jogos de futebol outra vez. que é o que eu gosto de fazer, né? Vamos lá, então vamos trabalhar e vamos reviver momentos importantes de uma história muito importante do Grêmio. O Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil, está atrás do hexacampeonato. Não é pouco, né, Colin?
Não, não é pouco, não. Pô, de 9 finais, tu ganhar 5 e a nona é essa, tendo a chance de ser hexa de 9, é muita coisa. É chegar e chegar para ganhar. E na primeira resposta tua, tu já atendeu a várias mensagens que chegam aqui, porque na maioria é assim, ó, quando é que o Pedro volta a narrar? Quando é que o Pedro volta a narrar? Então, a recuperação tá indo bem e tu vai voltar assim que der, tu já tá narrando de novo, é isso, né, Pedro?
Exatamente, eu não saberia te dizer exatamente quando, tá. Mas como tu pode observar, minha voz já é uma voz que dá para ouvir, né?
Pô.
Antigamente não dava. Esse negócio da Covid é sério, né? Olha que coisinha chata, meu Deus, coisinha não, coisa grande, né?
É. Bom, grande sim.
Mas vamos lá. Quero fazer um apelo, né? Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, atenção, senhores torcedores, festejem em casa, não sai ninguém para a rua, não vai para gate, não vai para lugar nenhum. Eu espero que a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, através da Brigada Militar e também das Guardas Municipais, sejam atentas para evitar qualquer tipo de aglomeração. Não pode acontecer.
É isso aí. Vamos voltar para 1989, primeira Copa do Brasil. Primeiro gol foi de Assis. Jogada pela direita, o Lino dá um toquezinho no zagueiro, essa bola sobra para o Assis, que chuta com categoria. E o segundo gol é de Alex Stivell, o Cuca. E a gente ouve agora, alô torcedor do Grêmio, agora que tu tá pingando aquela gordurinha, queimando um osso, ou botando apenas o carvão no fogo, não importa, ouve aí o gol de Cuca.
Jandir domina, Jandir de Taquito, abrindo o jogo pela linha direita para Luiz Eduardo, chegando pela intermediária, Luiz Eduardo se mandando, o alfinete está pela ponta direita, Luiz Eduardo levantou na área para Lino, desvia para Cuca, vai marcar, ponto, é gol! Gol do Grêmio!
Tá aí, na voz de Haroldo de Souza, 1989, Grêmio 2-1, Pedro.
É, tu sabe que esse jogo foi disputado num sábado, tá? E no domingo, no Maracanã, jogava o Brasil e Chile. Lembra o jogo aquele da fogueteira, aquele negócio todo, do goleiro Rojas, Placengo e tudo,
sim,
né?
Da encenação do goleiro.
Isso, eu estava com o Ranzolin lá no Maracanã, e o Haroldo ficou aqui para narrar o jogo... E tá aí a narração dele que tu acaba colocando pra nós.
Uhum. E aí tu acompanhou um pouco de longe, então, focado na seleção brasileira, mas o que significou aquele título, o que tu lembras, assim, de repercussão daquela Copa do Brasil?
Bom, naquele tempo, Cole, é importante que se faça uma se coloque uma situação do que ocorria naquele momento no futebol brasileiro. Contextualização, tá? Uhum. Eram duas vagas, era o campeão e o vice brasileiro, que iam para a Copa Libertadores da América, que era o objeto, assim, de, sabe, todo mundo perseguia, aquela coisa toda, né? Bom, e aí criou a CBF a Copa do Brasil. Eu, o presidente da época, chamado Paulo Odoni, grande presidente do Grêmio, tá? Ele se deu conta que aquele era o caminho mais curto para chegar à Copa Libertadores da América. O técnico era o Claudião, Cláudio Duarte, grande Cláudio Roberto
grande
Duarte. Grande Claudião. Grande cantor, já cantei com ele. Eu canto mais que ele acha que não, mas enfim, vai lá que seja. Não, mas é uma grande figura. O Claudinho era o técnico e o Grêmio se dedicou, assim, frontalmente à conquista daquele título. E o título chegou e o Grêmio foi para a Libertadores. Então, tu vê como o Grêmio começou culturalmente a tratar da Copa do Brasil na sua primeira edição. O Grêmio se deu conta naquele tempo que só dois times iam para a Copa Libertadores, que aquele era o caminho mais curto. E percorreu o caminho mais curto e chegou no seu objetivo. Foi assim que terminou a primeira Copa do Brasil para o Grêmio, nas mãos do Paulo Odoni.
Alô, torcedor do Grêmio, vamos pular para 1994. Escanteio pelo lado direito, Carlos Miguel na cobrança, e o grande, o bigodudo Nildo, colocou para dentro, grande Nildo, que até agora quando quando lá no norte do estado teve um problema grave da pandemia, ainda no ano passado, ele fez uma... Ele vendeu a medalha dele, a faixa dele, para que pudesse arrecadar cestas básicas para doar para as pessoas mais necessitadas. Uma campanha que surgiu, inclusive, no Esporte Companhia, numa entrevista que ele deu para mim. Ele disse, ó, quem estiver ouvindo, aproveitando a audiência da Gaúcha, eu quero que, se der, eu não vou me apegar a questões materiais, não quero mais medalha, não quero mais faixa, tenho até a camisa do Iguita. Quem quiser comprar por um bom preço, eu transformo em cestas básicas e dou aqui para o meu povo do norte do país. Achei muito legal aquela ideia do Nildo e fiquei fã do cara. E aí a gente vai ouvir o gol agora com a narração de Armindo Antônio Ranzolin.
Atenção, a quarta bola parada do Grêmio para a área do Ceará. Levantada, em curva. Chico manda para escanteio, mais um escanteio. O Grêmio vai faturar agora o quarto escanteio. Quarto escanteio em 3 minutos e uma bola parada. Olha, prepara-se para fazer a cobrança.
Carlos Miguel.
Carlos Miguel pela direita. A pressão do Grêmio é total. O Ceará joga com 10 jogadores dentro da sua área. Atenção, prepara-se Carlos Miguel. Carlos Miguel levantou. Bola alta, de cabeça. E é gol!
Nildo!
Nildo! Gol! Do Grêmio na pressão para não deixar o tempo correr, o Grêmio decidiu logo e foi para cima. Nildo, 3 minutos e meio. Nildo, o goleador do Grêmio, jogador revelação do Grêmio nesta Copa do Brasil. Grêmio 1, Ceará 0. Aberto o caminho para o bicampeonato da Copa do Brasil. Benfica.
É incrível o que está acontecendo com esse jogador da temporada de 94. Ele veio quase que como desconhecido aqui para o futebol gremista. Começou a marcar gols e começou a valorização. E no fim, na decisão, Nildo também começa a deixar a sua marca. Depois do quarto escanteio cobrado aqui pela direita pelo Carlos Miguel, Nildo de cabeça.
11 horas 12 minutos. Estamos recuperando todas as conquistas da Copa do Brasil pelo Grêmio com depoimentos de Pedro Ernesto Denardim. Acho que o Silvio Benfica resumiu muito bem, né, Pedro? O Nildo não era um cara assim tão acreditado pela torcida, mas foi lá e meteu o coco nela, né?
É, deixa eu te lembrar o seguinte. O Nildo foi trazido pelo empresário João Francisco, que, aliás, morou muito tempo aqui em Capão da Canoa. Eu tô aqui em Atlântida nesse momento, falando comigo.
Preparando uma carnezinha.
É, exatamente. Isso. Depois vamos ver o jogo, né?
Isso aí.
Deixa eu te dizer, o Nildo era completamente desconhecido de todos nós, e o Fábio Koff disse a ele, me consegue um centroavante. Eu tenho o Nildo. Eu nem me lembro que time o Nildo jogava. E o Nildo veio para ser o centroavante do Grêmio, para ser uma figura exponencial, protagonista.
Ficou muito ruim a ligação com o Pedro de uma hora para outra e acho que até caiu a ligação. E se caiu foi até bom, porque a gente vai refazer o contato com o Pedro Ernesto e seguir a contar essa trajetória de títulos do Grêmio na Copa do Brasil, que é a nossa proposta. Já começamos com o gol de 1989, um dos gols de 89, um foi do Assis, o outro do Cuca. 94 foi esse gol do Nildo, 1-0. Já o Pedro estará de volta. E depois são jogos com a narração do Pedro. O Pedro narrando os gols de títulos, porque aí é 97, quando tem um 0-0 no Olímpico, e aí fica aquela coisa, pá, pegar o Flamengo no Maracanã, do Romário. Tá me ouvindo, Pedro?
Sim, estou te ouvindo. Eu estava só dizendo o seguinte, antes, né, que o Fábio Koff pediu para o João Francisco, foi um empresário que trouxe o Rivarola, que trouxe o Arce, foi um empresário que trabalhou muito perto do presidente Fábio Koff, tá? Então o Nildo veio para ser aquela solução. Bom, tu já está na Copa do Brasil do Maracanã, é isso, né?
É, né, pode encerrar, se tu quiser falar mais alguma coisa do Nildo ali, do Ceará.
Não, o Grêmio deu uma pressão, o Grêmio deu uma blitz, assim, extraordinária, e logo no começo do jogo estava marcando o primeiro gol com o Nildo. E foi 1-0 aquele jogo, foi um jogo apertado ainda. O que eu estava te dizendo é o seguinte, que a primeira decisão do Grêmio, ela se dá contra a equipe do Sport Recife. A segunda se dá contra o Ceará. Depois o Grêmio vai jogar a decisão com o Criciúma. Depois o Paulista de Jundiaí vai ganhar, o Santo André vai ganhar. Quer dizer, a Copa do Brasil possibilita times menos qualificados de chegar também ao título, tá? É isso que eu estava tentando te colocar. Tá?
Ah, tá.
Agora vamos a essa do Maracanã, é isso, né?
Vamos nessa bravada, aí sim, né? Aí é mais ou menos comum, né? Hã?
Essa aí tem uma característica. Num jogo anterior da Copa do Brasil, não me lembro qual o jogo, Luiz Carlos Silveira Martins, Cacalo, enquanto presidente, ele estava na sua sala presidencial e tinha uma janela que dava para ver o jogo. A sala do presidente lá no Olímpico, a janela dava para ver o jogo.
Uhum.
E quando deu um gol do Grêmio, o Cacalo se emocionou, se atirou e fez uma fratura, mas uma fratura assim, ó, terrível, no tornozelo. E quando o Grêmio foi viajar para o Maracanã, o Cacalo não pôde ir, foi proibido pelos médicos. E o presidente, entre aspas, na época era Denis Abraão. Te lembra do trator do Denis Abraão, né? Uma passar máquina, o trator, aquele troço todo, né?
Passar o trator neles.
Isso. E aí, o Grêmio foi lá para o Maracanã e tinha Romário e tinha, não sei, Flamengo espetacular, tinha 100 mil pessoas dentro do estádio e o Grêmio com um gol marcado pelo Carlos Miguel, com o cruzamento do Roger lá no fim do jogo. Primeiro o João Antônio fez 1-0, o Romário empatou, e depois o Roger escapa pela esquerda, faz o cruzamento, e o Carlos Miguel bota para dentro o gol. O Grêmio calou o Maracanã, foi uma das coisas mais impressionantes. Aliás, o Grêmio e o Juventude. Eu também vivia, é importante lembrar isso, porque também é um time gaúcho que vai do Maracanã e cala o Maracanã. O Juventude, sim. É, presidido pelo Milton Escola, tendo Valmir Louros como treinador, foi lá no Maracanã contra o Botafogo, também tinha 70, 80, 90 mil pessoas, sei lá quanto, estava completamente lotado do botafoguense, o Juventude foi lá e conquistou a Copa do Brasil. Então, além desse do Grêmio contra o Flamengo, tem também o do Juventude, duas façanhas do futebol do Rio Grande do Sul, dentro do grande, do extraordinário, do mais lendário estádio de futebol desse planeta, não é, Colin?
É isso aí. O gol do Carlos Miguel tá separado pra tarde, pro aquecimento bem próximo ao jogo. Mas o que a gente separou agora foi o bonito gol do João Antônio, do polivalente João Antônio, antes do Flamengo virar, e aí sim o Carlos Miguel empatar. Narra pra gente, Pedro. Vamos lá, gol do João Antônio.
Vamos à cobrança de falta para o time do Grêmio. O Otacílio meteu a bola para o Miguel. Miguel para o João Antônio. Chegou Evandro. Tentou tirar. Não deu. Ficou a bola para o Rodrigo Grau. Tentou girar. Perdeu. Voltou para o Miguel. Para o João Antônio. E a chance. Dominou. Passou pelo marcador. Assinou. Gol! Gol! Gol do exército de ferro que o Rio Grande do Sul coloca para o Brasil e o mundo aplaudir. Este exército de ferro gaúcho, representado pelos 11 jogadores do Grêmio. Dessa feita é João Antônio, o Grêmio larga na frente, Flamengo vai ter que fazer dois. O gol acontece cedo, 6 minutos. A garra, a força, a determinação, pode ser o gol do tricampeonato. Eles têm que respeitar o Grêmio, que façam festa que o Grêmio faz gols. O tricampeonato ficou mais próximo. Repita comigo, torcedor, o nome do gol é João Antônio Macedo.
E não é à toa que ele tem nome de guerreiro, João Antônio Guerreiro. Ele começou a jogada dividindo na intermediária. A bola acabou no pé do Paulo Nunes. João Antônio depois seguiu para a área. Toque para Carlos Miguel. O Carlos
e
Miguel
o João devolveu. Antônio, na vida, também é um grande guerreiro, porque ele perdeu os pais muito cedo. Ali na adolescência, 10, 11, 12 anos, ele perdeu o pai e mãe. E aí ele foi acolhido no pão dos pobres, ele ajudou a sustentar os irmãos, ele começou a jogar no Grêmio. E aí o João Antônio vai lá para esse momento de enfrentar o Flamengo do Romário com 100 mil pessoas e faz o gol. Ele que atuava em várias funções, era um coringa. E aí depois o Pedro já falou do gol do Carlos Miguel de empate após o Flamengo ter virado. Mais algum detalhe dessa Copa do Brasil que foi gigante do Grêmio, Pedro?
Pois é, tu sabe que nesse jogo, entre outros, o Roger aparece com uma característica que não era a melhor, mas também era boa. O Roger foi um dos maiores marcadores que eu vi jogar.
É verdade.
No futebol. Olha, para dar um drible no Roger. Depois o filho do João Carlos, o Diogo, conseguiu dar uma meia-lua nele, depois uma janelinha no Grenal, mas aí o Roger já estava velho, né? Mas quando ele tinha a condição física de atleta que ele tinha, né? E toda aquela aquela forma como ele atuava profissionalmente, um cara extremamente compenetrado, e ele vai no fundo e faz o cruzamento para o Carlos Miguel fazer o gol. Não era o forte dele, o grande cruzador do Grêmio era o Arce, lá do outro lado. Mas a Copa do Brasil, lá dentro do Maracanã, chega pelo cruzamento Roger. Tu vê como as coisas acontecem, né?
1997, pulamos para 2001. Primeiro tempo aqui em Porto Alegre, parecia que tudo já tinha acabado, 2-0 pro Corinthians. Aí o Papaléguas, Luiz Mário, foi lá e empatou 2-2, o que deu uma vida pro Grêmio, mesmo ainda sendo muito difícil ganhar o título em São Paulo. E olha o que a gente está falando, primeiro de Flamengo e agora de Corinthians, as duas camisas mais pesadas do futebol brasileiro.
Do Luxemburgo.
Do Luxemburgo, de pá, Marcelinho, um timaço. E aí tu vai lá para narrar um passeio do Grêmio, Pedro.
Pois é, esse foi o jogo mais fácil da Copa do Brasil, não foi contra o Ceará, não. Contra o Ceará foi um jogo difícil, contra o Sport foi um jogo difícil. O jogo mais fácil da história das conquistas de Copa Libertadores, de Copa do Brasil do Grêmio, está no Morumbi, contra o Corinthians. Bom, o Marcelinho Paraíba entrou com bola e tudo, né? Agora, aquele Grêmio, nós estamos falando de 2001 agora, isso? Não.
Isso aí.
Sim, 2001. Aquele Grêmio, o Tite mostrou para o Brasil o 3-5-2. Eu te confesso que eu não conhecia. Naquela época eu fui aprender. Três zagueiros, dois laterais saindo, Anderson Lima de um lado, o Rubens Cardoso do outro, um volantão, que era o Eduardo Costa, volante grande, né? Sabe, eu sempre discuto isso com o Maurício, só que o Eduardo Costa, além de grande, viril, etc., ele sabia jogar. Uhum. Depois tinha Tinguizinho, né? E no ataque, olha só quem é que o Grêmio tinha no ataque. Posso começar a falar?
Vai.
Só que eu vou tentar perto do meio-dia, falando deles, tá?
Uhum.
Marcelinho Paraíba, tá bom pra ti?
Nossa senhora, bom demais.
Luiz Mário, tá bom, Bradir?
Muito veloz.
Rodrigo Fabri, tá bom, Bradir?
Canhoto, uma bomba, sempre um foguete de canhota.
Rodrigo Mendes, tá bom, Bradir?
Igualmente, uma bomba de canhota.
E o Varley, quer dizer, o Grêmio tinha cinco atacantes, cinco, um melhor que o outro. E o que o Grêmio fez com o Corinthians naquela tarde, lá no Morumbi, foi uma das coisas assim mais incríveis que eu vi na minha vida, foi um chocolate. O Grêmio não tomou conhecimento da equipe do Corinthians. O Marcelinho entrou com bola e tudo, como se fosse um jogo que tu estivesse fazendo aí Canoas com teus amigos aí, numa tarde qualquer, tu tá entendendo? O Grêmio passou em campo, foi uma coisa impressionante. Gilberto Guerreiro, tá? O vice-presidente era José Otávio Germano. O diretor de futebol, o Guilherme Morão, e o outro, o Paulo Calais. E fez daquele um dos melhores times da história do Grêmio. Recente é perdido o Ronaldinho, aquela coisa que a gente já viu falar muito, né? O Ronaldinho foi lá para o Paris Saint-Germain, tá? E o Grêmio, então, trouxe esses jogadores para formar um time capaz de ganhar uma Copa do Brasil. E foi tão importante aquele campeonato que depois dele o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título sequer. A não ser o título da segunda divisão, que a torcida do Grêmio prefere nem ouvir falar nisso, tá? Bom, mas estes cinco atacantes que o Grêmio conseguiu reunir, Rafael Cone, eu te confesso que eu não sei se o Grêmio vai conseguir alguma vez chegar tão perto de tanta qualidade que ele colocou.
Legal fazer essas comparações com Pedro Ernesto Denardin. E agora então vamos ouvir o gol de Zinho, um dos gols da fácil vitória contra o Corinthians. E ali já era o tetracampeonato da Copa do Brasil. Narra pra nós de novo, Pedro.
Deu para Rubens Cardoso, que levantou para Marcelinho. Furou João Carlos. Lá vai Marcelinho. João Carlos sai em cima dele. Marcelinho escorregou, caiu, tentou girar. João Carlos tira a bola dele. Faz o domínio. Passa o pé em cima da bola. Leva pro fundo do campo. Olha ali, perdeu. Bola pro Zinho. Entrou livre. Vai marcar mais um. Atirou. Gol! Gol! Deus é gaúcho, dispore mango, só não sei se foi Maragato ou foi Chimango, mas Deus é gaúcho, foi Deus que mandou o João Carlos cometer esse erro imperdoável, entregar a bola para o Marcelinho, que deu para o Zinho, que há um minuto e meio está fazendo 2-0. O Grêmio é cada vez mais tetra. O Grêmio é cada vez mais tetra da Copa do Brasil neste histórico 17 de junho de 2001. São exatamente 4 horas e 6 minutos.
Deus é gaúcho, eu sou gaúcho. Você, Macedo, é gaúcho. O nome do gol é Zinho. Grêmio 2-0. Tetra mais perto, Macedo.
A torcida do Grêmio começa o grito de é campeão, é campeão. A jogada do Marcelinho. O erro incrível do João Carlos. Marcelinho para Zinho. Entrou na cara do goleiro e com a perna direita fora do alcance do Maurício. Agora, se quiser meter a mão na taça dos 90, o Corinthians tem que marcar 3 gols, Rui.
Esta é uma qualidade do atacante que também sabe marcar e que luta pela bola. Foi o caso do Marcelinho. Ele teve a vitória pessoal, perdeu-a, mas prosseguiu e acabou ganhando o presente do João Carlos, a passagem da bola. E de pé direito, observe-se, Zinho fez o segundo gol. O inestimável segundo gol, Kleber.
Quinto gol do Zinho na Copa do Brasil, o aniversariante do dia, o artilheiro gremista na competição. O Grêmio chega ao tetracampeonato e está garantindo vaga na Copa Libertadores.
Um abraço para o Macedão, para o professor Rui, para o Kleber Grabowska. O amigo Thiago de Rio Grande diz assim: é de arrepiar ouvir a narração do Pedro com o tricolor campeão. Eu fico imaginando o Pedro, né, com a vontade de voltar a narrar, ouvindo essas narrações aí de jogos importantíssimos e decisivos. E o Corinthians parece que não apareceu aquele dia, o Grêmio simplesmente tomou conta. Mais algum detalhe dessa conquista antes de irmos para 2016, Pedro?
Tu sabe que depois ficou se sabendo algumas coisas que teria dado briga na concentração do Corinthians, que o Luxemburgo se desentendeu com o Marcelinho, os dois discutiram bastante, quase se pegaram a soco dentro do hotel. Surgiu alguma coisa assim. Bom, mas eu quero te dizer o seguinte, a superioridade do Grêmio foi tão grande que eu prefiro colocá-la na relação da qualidade do time do Grêmio, sabe? Imagina só aquele meio de campo que tinha Eduardo Costa, Tinga e Zinho. Olha o que eu estou falando, né?
É.
E o ataque que tinha o Marcelinho Paraíba, tinha o Luiz Mário, tinha o Rodrigo Mendes, tinha o Rodrigo Fabre. Encante, eu estou te falando de jogadores espetaculares, espetaculares. Quer dizer, o Grêmio tinha um time melhor do que o Corinthians. Sim, o Corinthians tinha o Marcelinho, tá bem? Mas o Marcelinho Paulista não ia fazer tudo. O Paraíba fez muito mais porque teve muito mais parceria. Então, a superioridade do Grêmio, aquele time montado pelo Tite, puxa, que treinador espetacular que foi o Tite naquela temporada, né? Ele montou um 3-5-2 espetacular, mostrou para o Brasil como é que se joga naquela condição, e o Grêmio foi simplesmente arrasador. O Corinthians não tocou na bola, foi um vexame o Corinthians. Ou vexame, ou foi uma coisa espetacular o Grêmio. Eu prefiro dizer que foi o Grêmio pela qualidade desses jogadores que eu tentei e que eu acabei de te colocar com a linha.
É verdade. E ainda dá tempo de você fazer uma pergunta para o Pedro aqui. Estamos no jogo de 2001 contra o Corinthians e vamos para o jogo de 2016. Pode mandar tua questão, tua pergunta, tua lembrança, meu amigo ouvinte, desses momentos no 996995218 ou pode ser direto no meu Instagram, @rafael.colin. Vamos para 2016. O Grêmio atropelou a dupla de Minas, primeiro o Cruzeiro e depois o Galo Mineiro, e o Grêmio foi pentacampeão aqui em Porto Alegre, o gol de Miller Bolanhos, Pedro.
Pois é, tu imagina que nós falamos em 2001 e tu pulaste para 2016. Durante esses 15 anos foi o longo e tenebroso inverno passado pela diretoria, pela torcida do Grêmio. São 15 anos em que o Grêmio, inclusive, vai para a segunda divisão, consegue voltar, é campeão, é verdade, mas o torcedor não quer contabilizar esse título, porque a segunda divisão não é alguma coisa que tenha a ver com a proximidade do Grêmio, pelo contrário. Então, são 15 anos. E aí vem Renato Portaluppi. E aí vem o Cruzeiro na Copa do Brasil no Mineirão. O Grêmio deu um chocolate no Cruzeiro que chegou a dar pena. Aí depois vem o Atlético no jogo final. O Grêmio dá outro chocolate no Atlético. E eu digo lá, salão de festas do Grêmio é o Mineirão. Eles queriam dar em mim. O que eu vou fazer? Ficaram bravos. Torcedores do Cruzeiro, do Atlético. Mas, gente, o Grêmio foi lá. O Grêmio despachou o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro foi aquele daquele gol espetacular, né?
Cheio de foi contra o... e tudo. Acho que foi contra o Galo. Foi contra o Galo.
Eu sei que foi naquele momento ali, tu tá entendendo? Aquele gol significa a qualidade daquele time que o Renato conseguiu montar no Grêmio.
É verdade.
Um time também que, eu tava há pouco falando do time do Tite em 2001, o time de 2016, Ele tem o Luan jogando demais, ele tem o Douglas jogando demais, ele tem o Pedro Rocha que está nascendo, ele tem coisas espetaculares, tá? Acho que já tinha Jeromel e Kahneman, não me lembro. Bom, mas o Grêmio jogava muito aquele ano, como jogou muito em 2017, quando também ganhou a Copa Libertadores. Então, quando tu entra na Copa do Brasil, teu time tem a liga e tu tem os jogadores qualificados para formar uma ideia de futebol que o Renato colocou em campo, assim como o Tite tinha colocado em 2001, é claro que a chance de ganhar a Copa do Brasil fica muito, extraordinariamente grande. E o Grêmio não tomou conhecimento do Mineirão, quer contra o Cruzeiro, quer contra o Atlético. Olha, tu chegar lá e meter um saco no Cruzeiro e depois um saco no Atlético, tu tem que ter muita qualidade. Tu tem que estar muito bem afinado, tem que estar muito bem. E esse é o Grêmio. É o Grêmio do Renato. O Renato está chegando a 7 títulos e está chegando a mais um ano treinando o time do Grêmio, contrato renovado e decidindo hoje, quem sabe, o hexacampeonato. Afinal, Rafael Colli, não está morto, quem luta, quem peleia. Pois lutar e a marca do campeiro.
Vamos ouvir o gol de Miller Bolanhos. Nesse dia eu estava trabalhando, eu estava na jornada. Eu estava lá no Gaúcha Sports Bar. O Gaúcha Sports Bar estava transbordando. Tinha gente do lado de fora. E a galera vibrou muito. Lembro muito bem da tua narração deste gol de Miller Bolanhos.
O Grêmio se defende com o Jailson, voltou a bola para Erazo. Erazo tentou jogar na frente, empurrou, a bola foi lá, onde está colocado o jogador Cazares. Ele é desarmado, o Jeromel dá um chutão para o câmbio-ataque, correu o Mineiro Bolanhos, segura a bola aí, mata tempo, 43, a bola foi no meio para o Luan, Everton está lá do outro lado, se meter nele, um abraço, meteu, dominou dentro da grande área, passou pelo marcador, levou para o fundão, cruzou, ficou a bola para o Bolanhos, Copa do Brasil, gol do time que mais vezes foi campeão dessa competição, gol do time treinado pelo Renato, campeão do mundo, e que está devolvendo para o Grêmio a sua grandeza, a felicidade, 5 vezes campeão, o Grêmio é 5 vezes campeão da Copa do Brasil, 43, Miller Bolanhos está fazendo o gol do Grêmio, Miller Bolanhos está carimbando aquilo que a gente já sabia, que o Grêmio ia ser pentacampeão, a festa é total, o Rio Grande não vai dormir, o Rio Grande Tricolor vai invadir as ruas da cidade, não tem bar, não tem cabaré, não tem igreja, abram tudo para a torcida do Grêmio, 15 anos depois o Grêmio está ganhando o título, Renato Portaluppi, o grande maestro, o Grêmio é penta, conta aí como é que foi esse gol, que nem precisava, Zé Alberto.
O gol da redenção de um grito, o gol da redenção de um estádio que vai conhecer sua primeira taça, um gol que premia o maior ídolo da história tricolor, o técnico Renato, e que acaba premiando também aquela que foi a maior contratação do clube neste ano, Miller Bolanhos, uma grande jogada em que ele participou do início, muita qualidade técnica e calma com a posse de bola, Bolanhos da direita, Luan no meio, tocou pro Everton, ele já dentro da área pelo lado esquerdo, cruzou a bola, passou pelo Wallace, passou pelo Vitor e caiu mansamente no pé de Bolanhos. Miller, Killer, Bolanhos, o Grêmio acaba com a Copa do Brasil, o Grêmio é pentacampeão, 1-0.
Olha, o gol faltava só o gol para que a festa fosse completa, fosse absoluta. O Grêmio é pentacampeão e o Atlético morre não como um galo, mas como uma indefesa, Marrequinha.
89, 94, 97, 2001, 2016, Grêmio pentacampeão da Copa do Brasil, 7º gol de Bolanhos.
Ai, 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 sabe que eu tô rindo? Imagina que eu tô rindo.
Do Vianney.
É porque deu uma polêmica na semana que ele chamou que o Galo era um time de marreca, não é?
Isso. Eles fizeram nota oficial, o Grêmio também ficou bravo com o Vianney, deu uma confusão.
Sim. E a tua narração, não vai ter cabaré, não vai ter bar, não vai ter igreja.
Isso no tempo que podia, né? Porque hoje, sim, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, quero dizer de novo aos torcedores do Grêmio,
que não vai ter.
Deus, não façam aglomeração. Os hospitais estão lotados, nós estamos vivendo uma crise sanitária muito importante, muito ruim. Então, qualquer aglomeração, puxa, não dá, não faça. Torça em casa. Se o Grêmio for campeão, grite, jogue sua bandeira, bote sua camisa, faça tudo o que quiser, desde que você esteja sozinho.
Tá. Pra fechar, não tá morto quem peleia, mas do jeito que o Grêmio tá jogando, dá pra ganhar ou não? Pé no chão agora, opinião de Pedro Ernesto Denardin.
Não, do jeito que o Grêmio tá jogando, não dá. Mas como é um jogo só, e um jogo só pode acontecer qualquer coisa, e é um jogo de dois times que têm grandeza, acostumados a decisões, olha só, o Grêmio está chegando na nona decisão da Copa do Brasil, vai dizer, mas não são os mesmos jogadores, sim, mas tem a cultura do clube, tem a forma como o clube caminha para isso, tem o dirigente que está há mais tempo dentro do Grêmio, o treinador, o Renato, que já participou tantas vezes, então essa cultura do Grêmio pode levar o Grêmio a um enfrentamento normal contra o Palmeiras, quem sabe até melhor, quem sabe uma vitória, ganhar nos pênaltis e tal, não dá para trazer o que o Grêmio vem jogando. Aliás, o Palmeiras também não vem jogando muito mais, também, né? Vamos deixar claro isso, tá? O Grêmio não vai jogar contra o Barcelona, nem contra o Manchester, não. O Grêmio vai jogar contra o Palmeiras, que é campeão da Copa Libertadores da América, tendo escapado de uma goleada do River dentro do seu estádio, onde ele vai decidir com o Grêmio, e depois ganhando a Libertadores num lance isolado no final do jogo. Negócio, assim, muito mais de sorte do que propriamente de qualidade. Então, dá para ganhar, dá. Dá para levar para os pênaltis, dá para fazer 2-0. É um jogo só, Colin. Num jogo só, tu sabe como é que é, né?
O papo foi muito bom. Te agradeço demais por ter me atendido. Mas mais legal ainda foi perceber que a tua voz realmente deu uma encaixada. Tá bacana. Uma coisa é tu apresentar o Sala e deixar os caras discutindo ali uma hora e meia, né? Outra coisa
não
é tu...
Não me deixa falar.
É, outra coisa é tu como convidado, tendo que responder e contar todas essas histórias e a tua voz firme e forte. Então isso me deixa mais feliz ainda do que esse baita material que a gente trouxe pro torcedor agora de manhã. Tá bom, Pedrão? Bom descanso aí pra ti e bom jogo à tarde pra acompanhar aí.
Olha, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os nossos amigos. Lembrando mais uma vez, o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil, não dá pra fazer aglomeração. Tá? E em seguida eu devo estar voltando aí para narrar os jogos do Grêmio, no Internacional, enfim, da Seleção Brasileira. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E torcendo muito para que essa pandemia passe logo, eu não aguento mais, Paulinho. Tchau.
Tchau, tchau. Grande Pedro Ernesto. 11 horas 38 minutos. Até ia dizer pro Pedro, ai, não me abandona nas madrugadas, continua me ouvindo nas madrugadas, mas nem precisa, porque eu sei que durante as madrugadas ele está sempre me ouvindo no Esporte e Companhia durante a semana, da meia-noite até às 3 da manhã. 11h38, intervalo comercial e voltamos em seguida.
Atenção, atenção, presta atenção no que eu tô falando. A mensagem é uma só, o bicho tá pegando. Sim, o coronavírus, o bicho tá pegando em qualquer idade e tá aumentando na mocidade. Atenção, atenção, a parada agora é sem balada, sem aglomeração. É hora de parar pra salvar você e a quem você ama. Presta atenção no que eu tô falando, sem balada, sem aglomeração, porque o bicho tá pegando. Prefeitura de Porto Alegre, todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Nós temos a nossa reportagem circulando.
Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem.
Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome?
Tudo bom, Luiz Antônio.
Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou.
Ouvi tu falar que está aqui, estava barato.
Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio.
Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
São 11 horas e 40 minutos, estamos de volta, é a reta final do Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Bastante gente repercutindo aqui o papo com o Pedro. O Luiz Soares de Santa Maria mandou um abraço pro Pedro, dizendo volta logo para as narrações. É muito legal esse retrospecto aí, com as lindas lembranças. Espero de coração que o Renato escalhe uma equipe diferente e jogue diferente no dia de hoje. Se quisermos um resultado diferente, necessitamos fazer diferente. Comportamento igual, resultado igual. Ouvir o Pedro, muito legal também. Alexandre Ribeiro, de Porto Alegre. Certo, aqui, foram, aqui apelaram até pro pai de Nardim. Pai de Nardim, o Grêmio será hexa hoje? O grupo do WhatsApp, os gremistas louco, quer saber. Pô, fiquei devendo essa pra vocês aí, mas se ele me mandar um Whats aí respondendo, eu já repasso a resposta pra vocês, tá bom? Grupo do WhatsApp, os gremistas louco, é como tá escrito aqui. Um abraço pra todos vocês, pra todos também que estão na audiência do Domingo Esporte Show, que é para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. CERS, um mundo de oportunidades. Calçados Pegada, a marca da conquista. Elevato, queijo coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho. Já tá com um cheirinho de churrasco aí na tua casa? Não ainda? Então acelera esse fogo aí, deixa a gordurinha pingar, né? E exalar aquele cheirinho. E depois aquele churrasco suculento, hein? Tem que ser no ponto. Ferramentas de Tools, na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Quer ver uns exemplos de churrasco? Vai lá no meu WhatsApp. Vai lá no meu Instagram, @rafael.colin. Alô, Rodrigo Oliveira, me ouve? Não, agora não. Vamos para...
Ou sim.
Opa! Ou sim, opa, grande Rodrigo.
Sempre. Mas eu... Tá fazendo mais um... risado aqui do Vianney. Saudade do Vianney, ô Colin.
Que legal, que saudade mesmo, cara. Poxa vida. E aí, Rodrigo, teus destaques de internacional que você vai ampliar em esportes ao meio-dia?
Estou buscando mais detalhes sobre o interesse do Inter no volante Gabriel Neves. Agora acabou de me responder aqui o vice-presidente do Nacional do Uruguai, o Alejandro Balbi. Ele me disse que até agora não chegou uma proposta oficial do clube colorado, mas é um jogador que o Inter tem muito interesse, porque, Colin, ele tem a virtude que Miguel Ángel Ramírez mais aprecia, o passe preciso, jogador de 23 anos, de seleção uruguaia. No Nacional do Uruguai, ele joga como um segundo volante, mas é provável que, dando certo a contratação, o Miguel Ángel Ramírez experimente ele até um pouco mais atrás. O Ramírez, ele é adepto da manutenção da posse de bola e pediu à direção meio-campista se destacasse por isso, o passe preciso. O Gabriel Neves, além de se destacar pelo passe, ele se destaca pelas assistências. Na Copa Libertadores do ano passado, foram 6 jogos do Nacional do Uruguai, o Gabriel Neves, ele deu 3 assistências em 6 jogos. E o Campeonato Uruguaio já teve... No Campeonato Uruguaio, o Neves já jogou 6 partidas e deu 2 assistências, além de marcar 1 gol. Mas o desafio vai ser a concorrência com o São Paulo, que já fez, inclusive, uma proposta para os uruguaios. E amanhã, no jogo contra o São Luís de Juí, a tendência é de que Paolo Guerreiro fique no banco e entre no segundo tempo, Colin.
Mais destaques em esportes ao meio-dia em seguidinha. É isso, Rodrigo?
Perfeito.
Valeu, Rodrigo Oliveira acompanhando o Internacional. André Silva, depois do meio-dia, também vai ampliar os destaques do Grêmio. A partida entre Palmeiras e Grêmio será narrada pelo grande Marcelo Debona. Te liga, Debona, para narrar o gol do título do Grêmio. Agora é hora do Almanac da Bola com Marcos Bertoncello.
Almanac da Bola.
Rafael Collin, na última sexta-feira o Grêmio anunciou a renovação do técnico Renato Portaluppi até o fim de 2021. O ídolo gremista tem tudo para passar dos 5 anos ininterruptos comandando o tricolor.
Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também à nossa torcida. E como o senhor mesmo falou, dar sequência nesses nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube. E, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aí aproveitar mais alguns esse ano aí, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base. E, como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo.
Já são mais de 300 jogos de Renato desde que ele retornou ao Grêmio em 2016. 7 títulos conquistados neste período, pois a sua reestreia, há cerca de 5 anos, foi justamente em um duelo decisivo e emocionante de Copa do Brasil, no qual o tricolor eliminou o Atlético Paranaense nos pênaltis, com Marcelo Groi defendendo 3 cobranças.
Olha a vaia aí, ó! Muita vaia! Torcedor jogando junto, Paulo André! Colocando para a cobrança. O árbitro autorizou, ele deu uma olhadinha lá para o Marcelo Groi, foi para a bola, bateu. Grêmio, 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 Grêmio. O Grêmio foi adiante da Copa do Brasil. Que sofrimento, gente. Que sofrimento. Tem cara chorando, tem cara desmaiando, tem cara morrendo na minha frente. Mas o Grêmio, com a estrela do Marcelo Groi, com a estrela do Renato Portaluppi, o Grêmio passou a guerra. Num cagaço extraordinário, o Grêmio foi lá, guerra!
E foi a noite do Marcelo Groi, apesar da falha no tempo normal. Ele pegou 4 ou 5 pênaltis, pegou demais. Tem incompetência dos batedores do Grêmio? Tem. Mas quem tem um grande goleiro, acaba chegando onde o Grêmio chegou. Passou. Guerrinha. Com dificuldades, mas passou.
Me permita, Guerrinha, a cena é a seguinte. Marcelo Groi aos prantos. Chora copiosamente Marcelo Groi. Ele se ajoelha agora no centro do gramado.
Tem que chorar mesmo.
Baixa a cabeça no gramado, Pedro. Chora muito Marcelo Groi.
Dentro da goleira ali, né?
Dentro da goleira. Tô aqui atrás.
Chora, chora, chora. Tem que chorar. Gamba, ele é herói, Gamba.
Herói.
Valeu, Bertoncello. E olha o que tem de gente que quer o Marcelo Groi de volta no Grêmio. É algo impressionante. A gente está convivendo com essa disputa aí entre Vanderlei e Paulo Vitor, mas é uma disputa abaixo do nível de Marcelo Groi. E o torcedor sabe disso. Por isso que tem muitos, mas muitos torcedores do Grêmio querendo de volta o Marcelo Groi. Vira e mexe, eles perguntam, e aí, o que está fazendo o Groi? Como é que está a situação dele? Tem condições de voltar ou não? O Grêmio é que está com a resposta, né, para ver isso aí, se interessa, se não interessa, e vamos aguardar. Agora é hora do entrevero, porque é o seguinte, o Gustavo Xuxa fez um golaço nessa semana, mas que golaço! Leandro Leite, ex-Brasil de Pelotas, deu um carrinho, roubou a bola, e aí o Gustavo Xuxa bateu do outro lado, lado da intermediária defensiva, pegou o goleiro do Juventude, o Carné, de surpresa, e fez o gol até mais longe ainda do que o Pelé tentou. E o Rafael de Velho traz detalhes sobre tudo isso. Fala, de Velho!
Muito bom dia, Rafael Collin, bom dia a todos. O entrevero desse domingo vai tratar sobre o grande gol do Campeonato Gaúcho. Eu olho, são apenas 2 rodadas, teve time até que nem jogou 2 partidas ainda, mas eu duvido, Collin, que alguém faça um gol mais bonito do que Gustavo Xuxa, autor do primeiro gol da vitória do São Luís sobre o Juventude na quinta-feira. Para quem não lembra, ele chutou de trás do meio do campo e de bem atrás do meio campo, por cobertura do goleiro Marcelo Carné, e abriu o placar, um chute surpreendente, o famoso gol que o Pelé não fez, o Xuxa fez, um lindo gol, e é o Xuxa que está na linha para nos atender, para falar com a gente, para comentar sobre esse golaço aí. Bom dia, Xuxa!
Bom dia, agradeço pelos elogios, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer, mas espero que consigo receber esse prêmio tão desejado, né? Que é o prêmio Bush.
Já tinha feito um gol mais bonito do que esse?
Ah, não, não tem nem como, né? Comparação com esse, a ficha ainda nem caiu ainda, mas só tenho que agradecer por esse momento que estou vivendo, né? E por esse gol que deu essa visibilidade incrível para mim.
Quando é que tu percebeu que dava para fazer aquele gol? Tu já tinha visto que o goleiro estava adiantado? Já tinha visto em outros jogos? Ou foi na hora mesmo, levantou a cabeça? Ah, vamos andar daqui, tá 60 metros do gol, mas eu vou tentar.
Então, foi mais ou menos assim mesmo. Foi na hora ali do movimento, né, da atitude, porque a bola sobrou para mim, eu girei já de frente. E nisso tinha o Hugo à minha esquerda, mas não tinha mais ninguém, então arrisquei e graças a Deus fui feliz nesse lance, né? E saiu esse gol maravilhoso que só tenho que agradecer.
Como é que foi a repercussão com os colegas aí? Os caras disseram que foi sem querer ou não?
Ah, tu sabe, tem sempre as brincadeiras, né, entre nós aqui, mas agradeceram muito e parabenizaram o gol que eu fiz, porque não é fácil, né, todo mundo viu a dificuldade e a brincadeira ainda continua.
E com o Marcelo Carné, teve alguma coisa?
Não falei com ele, não, tipo, a gente não é próximos, né, mas não teve nenhuma uma conversa assim, mas... O pensamento dele foi um, o meu pensamento foi outro, ainda bem que deu certo pra mim, né?
Claro, sem dúvida. Não, foi um baita gol mesmo. O goleiro, ele é surpreendido por esse lance, né? O cara às vezes ele é orientado a jogar mais adiantado pra evitar um contra-ataque, porque 90% das pessoas não... No primeiro que não vai acertar um chute tão bem como tu acertou. Nem o Pelé acertou, né?
Mas, é verdade.
E normalmente o goleiro já joga adiantado porque numa jogada assim, num contra-ataque, provavelmente passaria pra frente, ele tentaria cortar, faz parte também, né? Parte da profissão. A dele de evitar e a tua de fazer esse baita gol.
É, isso é verdade, porque hoje a atualidade está sendo assim, né? Todo mundo está usando o goleiro para saída de bola, para contra-ataques, para muitas coisas que antigamente não tinha, né? E isso é um posicionamento deles e o posicionamento nosso é de arriscar, né? Então, igual você falou, eu tive sorte de conseguir fazer a minha parte e fazer esse gol.
E aproveitando já, foi uma resposta imediata do São Luís, né? Depois daquele começo, até a mim de certa forma surpreendente, não imaginava que você fosse perder, por exemplo, o Ipiranga, é um confronto regional, enfim, mas o 3-0 até me pareceu um placar bem dilatado, eu acompanhei boa parte desse jogo, mas é uma resposta imediata contra um time agora da Série A, né?
É, então, eu vejo muito o nosso... responsabilidade de ter mudado o comportamento, né? Igual você falou, nosso primeiro jogo não foi nada bom, né, pra nós. Eu acho que a gente foi muito apático, a gente tentou fazer algumas coisas, umas situações que a gente vem treinando, só que não tava encaixando e a gente não conseguiu fazer um bom jogo. Agora a gente pegou um de Série A, time, nossa, qualificado, né, que a gente sabe que é o Juventude, e a gente mostrou isso, a gente guerreou mais, a gente brigou mais, a gente lutou por cada bola e a gente conseguiu sair vitorioso. E gauchão é muito rápido, é 11 jogos e cada ponto é muito importante, né, a gente tem que continuar nessa evolução.
Como todo time do interior aí que a gente acompanha, o primeiro objetivo normalmente no gauchão, ainda mais de tiro curto, como tu falou, é sobreviver, né? É ficar na primeira divisão. Aí depois vai ver o que acontece lá na frente. Esse ano só são 4 que se classificam. O que vocês combinaram aí em Juiz, assim? O objetivo primeiro é, bom, gente, vamos garantir a sobrevivência e depois a gente vê o que acontece?
Não, então, igual você falou, né? Além disso, a gente vai ter a tabela... que é contra nós, digamos assim, porque a gente tem 8 jogos fora, mas a cota, metade da cota, né, porque o São Luís teve ano passado uma situação de rebaixamento, mas os nossos objetivos desse ano é igual você falou, primeiro objetivo é não cair, segundo objetivo campeão do interior, Série D, semifinal, final, e assim a gente vai agregando objetivos em cima de objetivos para a gente conseguir levar o time o mais longe possível, né?
E falando assim da tua, para a gente até encaminhar esse encerramento aqui, te agradecendo já pela oportunidade, pela disponibilidade, mas assim, e pro Gustavo Xuxa, eu me lembro de ti, tu fez base no Grêmio, se eu não me engano, né?
Então, eu comecei muito cedo, mas eu comecei no Juventude, né?
No Juventude.
Eu fiquei dos 13 anos aos 16 e meio ali, 17, aí fui pro Grêmio e fiquei até os 24. Então foi nesses dois times que eu fiz a base e depois fui tentando, né? Aí fui tentando em Santa Catarina também, voltei, aí saí, aí ficou nesse...
Não, eu lembro
desse interior,
assim,
né?
Claro, eu lembro da tua carreira, assim como eu lembro no Pelotas, por exemplo, lembro que tu participou pelo São José, né? Aimoré, eu lembro também, eu lembro dessa tua participação nessa rodagem do interior. O que que tu prevê, assim, pra depois, pra sequência, tu já tá pensando, tem contrato com o São Luís, e o quanto esse gol aí vai chamar atenção também, né?
Sim, então, o meu empresário... A gente entrou em contato com o Paulo e com a direção aqui do São Luís, né? Teve interesse deles. E a gente fez esse contrato à parte, né? Que é só o gauchão, por infelizmente não ter a sequência do ano aqui. E a gente está trabalhando para a gente ter essa visibilidade que aconteceu nesse gol. Sabemos que é só um começo, né? Que isso não mudará nada, porque se eu parar de trabalhar, mas isso chama atenção e abre novas portas, né? A gente está trabalhando para isso e cada vez evoluir, igual você falou, né? Tipo, a gente tá no interior, mas a gente está num time bom, a gente tem que evoluir cada vez mais para agregar a nossa carreira.
Prêmio, falando em visibilidade, o prêmio Bush eu imagino que tu vai ganhar. Será que dá pra competir também pelo prêmio Puskas?
Cara, eles estão me zoando tanto aqui, até eu tô acreditando já. Cara, é um sonho, né? É um sonho de qualquer jogador participar desse prêmio, de estar lá com as pessoas que vão comparecer. É fascinante, é um dia de sonho em realidade, né? Pra qualquer um.
Esse o Gustavo Xuxa. Lembrando, São Luís é o adversário do Inter. Amanhã pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Jogo às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. Aliás, a rodada é toda, quase toda na segunda-feira, né? Porque também às 8 da noite na Boca do Lobo tem o Pelotas contra o Ipiranga. E às 10 da noite no estádio do Vale tem Novo Hamburgo e Juventude. E no Centenário também às 10 da noite, Caxias e Aimoré. São José e Grêmio foi adiado, ainda não tem data, em razão da final da Copa do Brasil. E Brasil e Sportivo, que jogaram ontem, esse, bom, eu deixo para ti a atualização desse placar aí, Rafael Colli. Um grande abraço, até a próxima.
Até a próxima, Rafael de Vério. Muito obrigado pelas informações. Muito legal o papo com o Gustavo Xuxa. E mais legal ainda foi o gol dele. De longa distância e pegou muito bem na bola mesmo. Lembrando que na noite de ontem, o Brasil de Pelotas ganhou do Esportivo por 1-0 e marcou seus primeiros 3 pontos na competição. É a reta final do Domingo Sport Show, agora temos 11 horas e 58 minutos. Em seguida tem o Notícia na Hora Certa. Depois do Hora Certa, Esportes ao meio-dia, correspondente Ipiranga. E depois do correspondente Ipiranga, a gente volta a se falar no debate do Sala de Domingo. Tá bom? Eu lembro então que o Domingo Esporte Show é um oferecimento de queijo coalho Santa Clara. Seu churrasco que você está fazendo agora pede o melhor queijo coalho. Ferramentas The Tools na mão de quem faz. Top Car, Welcome to the Top. Elevato. Calçados Pegada, a marca da conquista, e CERS, um mundo de oportunidades, além de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Você pode seguir participando, o mesmo número vale para as participações em Esportes ao meio-dia e também depois no Sala de Domingo. 24 horas, na verdade, esse é o número que a Rádio Gaúcha sempre coloca à sua disposição, o 996-995218. 996995218. No sinal, meio-dia, notícia na hora certa e na sequência, Esportes ao meio-dia com as principais informações da dupla Grenal. A gente se encontra a 1 da tarde. Um forte abraço e um excelente domingo a todos vocês.
Domingo Esporte Show.
informação, opinião e alto astral na Manhã da Gaúcha.